Bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é terça-feira, dia 14 de junho de 2022. Tem início agora a 36ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Te convido a acessar o nosso site e as nossas redes sociais e ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na nossa Casa Legislativa. Hoje, por exemplo, postamos uma matéria sobre uma reunião que aconteceu ontem, onde o presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior, representando o Poder Legislativo, participou de uma reunião para debater a situação da saúde no município. O encontro foi motivado devido ao grande número de pacientes internados na UPA, desobedecendo a prerrogativa inerente à urgência e emergência, conforme constado pela Comissão Permanente de Saúde aqui da Câmara. A matéria completa está no nosso site, você acessa e tem informação em tempo real lá no nosso Instagram, no Facebook e também no YouTube, onde ficam salvos os nossos vídeos, as nossas transmissões. Na ordem do dia de hoje, constam dois projetos de lei, um de autoria do vereador Roger Viegas e outro de autoria da vereadora Lohana França. Para o uso da tribuna livre, Erson Ribeiro Guimarães falará sobre o Crevisa. Desejo uma ótima tarde de trabalho para os senhores vereadores e um abraço especial para o vereador Wesley Jarbas, que hoje está fazendo aniversário. Parabéns, Wesley Jarbas. Vai receber o abraço aqui de todos os colegas parlamentares. Agora, para a abertura oficial dessa reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas, do dia 14 de junho de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 36ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Flávio Marra que faça a leitura da lei orgânica do município.
Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma glorifica ao Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e junto exultaremos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os males e temores.
A administração pública direta é aquela que compete a qualquer órgão de qualquer dos poderes do município.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas e também Flávio Marra pela leitura dessa tarde. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, o contrário queira se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito o novo secretário Zebras que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei Complementar número CM4-2022. Dispõe sobre a regularização e a legalização de edificações irregulares clandestinas no município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Segundo, projeto de lei número CM88-2022. Dispõe sobre a política municipal de saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queer, pessoas intersexo e assexuadas. Autoria, vereadora Lohana França. Terceiro, projeto de lei número CM93-2022. Altera a lei número 8.780, de 2 de dezembro de 2020, que cria o polo gastronômico no município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereadora Lohana França. Do Executivo, projeto de lei número 49-2022, autoriza o município de Divinópolis a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Regime de urgência. Vence em 8/8/2022. Emenda de número CM19/2022 ao projeto de lei número CM8/2022. Emenda aditiva. Vereador Eduardo Azevedo. Ofício número 16/2022. Para senhor Eduardo Prince Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto: comunicado. O Conselho Municipal de Sobre Drogas, através do seu presidente, convoca Vossa Senhoria para participar no dia 15/6/2022, quarta-feira, às 14 horas, da reunião ordinária a ser realizada de forma presencial na Casa dos Conselhos. Atenciosamente, Carolina Valinhos Manata.
Sim, senhor, está sendo convocado.
Ofício de Golpe número 868/2022. Assunto: responde requerimentos. Requerimento de número 215/2022, vereador Edson Souza. Requerimento de número 266/2022, vereador Flávio Marra. Ofício Segov número 871/2022. Assunto: responde indicação. Indicação de número 720/2022, vereadora Lohana França. Ofício Segov número 881/2022. Assunto: responde requerimentos. Requerimento de número 244/2022. E 245/2022, vereadora Lohana França. Ofício Segov número 882/2022. Assunto: responde indicação. Indicação de número 380/2022, vereadora Lohana França. Ofício Segov número 889/2022. Assunto: responde requerimentos. Requerimento de número 283/2022, vereador Ney Burger. Requerimento de número 270/2022, vereador Ademir Silva. Requerimento de número 254/2022, vereador Ademir Silva. Ofício Segov número 883/2022. Assunto: responde indicação. Indicação de número 612/2022 e ofício 167/2022, vereador Flávio Marra. Indicação de número 688/2022, vereador Zé Brás. Indicação de número 613 e 614/2022, vereador Flávio Marra. Indicação de número 644, 645 e 646/2022, vereadora Lohana França. Indicação de número 730/2022, vereador Roger Viegas. Indicação de número 669, 670/2022, vereador Rodrigo Caboja. Indicação de número 716, 723 e 724/2022, vereador Zé Brás. Indicação de número 655, 656 e 657/2022, vereador Rodson do Zé Milton. Ofício Segov número 886/2022. Assunto: responde requerimentos. Requerimento de número 221/2022, vereador Israel da Farmácia. Requerimento de número 259/2022, vereadora Lohana França. Ofício Segov número 888/2022. Assunto: responde indicações. Indicação de número 606/2022, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 672/2022, vereadora Lohana França. Ofício número 43/2022. Excelentíssimo senhor Eduardo Prince Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. O Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais e cumprimentando cordialmente, vem por meio deste informar a data da próxima reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde no ano de 2022, que será realizada no dia 15/6/2022, às 18h15, de forma presencial, na Câmara Municipal de Divinópolis. Atenciosamente, o Arlon Carlos Elias, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Divinópolis. Ofício número 13/2022. Excelentíssimo senhor Eduardo Prince Júnior, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto: comunicado. Prezado senhor, venho através desse comunicar sobre a próxima reunião extraordinária do Conselho de Promoção da Igualdade Racial, a ser realizada no dia 21 de junho de 2022, às 14h, na Casa dos Conselhos. Atenciosamente, Célio Lopes, presidente do Conselho de Promoção de Igualdade Racial. Ofício número 7/2022. Excelentíssimo senhor Eduardo Prince Júnior, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto: comunicado. Prezado senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho através deste comunicar a realização da reunião ordinária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, que será realizado no dia 13/6/2022, às 13h30, de forma presencial na Casa dos Conselhos. Atenciosamente, Adriano Martiniano Santos, presidente do Conselho. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, nobre amigo Zebras, secretário. Solicito, secretário, a gentileza de fazer também a leitura das proposições, indicações, requerimentos, moções congratulatórias, pesar de apoio e também de repúdio.
Indicação número 791/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que a possibilidade de realizar a instalação de lixeira na rua Sergipe, próximo ao número 3112, bairro Orion. Vereador Ademir Silva. Requerimento número 304/2022. Solicitando do Executivo Municipal remeter dentro do prazo regimental cópia das notas fiscais de pagamento, contrato número 9/2020, firmado entre o município de Divinópolis e a Empresa Municipal de Obras Públicas, EMOP, referente ao ano 2021 e 2022. Vereador Ademir Silva. Requerimento número 305/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, solicitando os remeter dentro do prazo regimental junto ao... solicitando os remeter dentro do prazo regimental junto ao setor competente, cópia integral do processo licitatório 291/2021, bem como todas as notas fiscais de pagamento relativo a este processo. Vereador Ademir Silva. Indicação número 780/2022. Solicitando do Executivo Municipal que designe ao órgão competente de seu governo solicitação para realizar estudo técnico para a construção de um Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, no bairro Quintino. Vereadora Ana Paula do Quintino. Moção congratulatória número 66/2022. Moção concedida ao projeto Circuito Cores na Rua. Vereadora Ana Paula do Quintino. Indicação número 775/2022. Solicitando ao Executivo Municipal que seja estudado junto ao órgão competente da administração municipal a possibilidade da Prefeitura realizar um convênio no valor mensal de R$3.000 para custear as atividades da Famacord, a fim de que a mesma possa dar suporte às associações de bairros de Divinópolis em seus processos tais como eleições, registro de atas, documentações na Receita Federal, dentre outras. Vereador Edson Souza. Indicação de número, CM 776/2022. Solicitando ao Executivo Municipal remeter... Solicitando ao Executivo Municipal dentro do prazo... para que possa, junto ao órgão competente, Diretoria de Planejamento de Diretrizes da Saúde do município de Divinópolis, para o ano de 2023, implantando o programa Saúde da Família, no bairro ESF, bairro Manuel Valinhas. Vereador Edson Souza. Requerimento número 307/2022. Que seja aprovada a realização de uma audiência pública no dia 29/6/2022. Às 19 horas, no plenário da Câmara, com o objetivo de discutir sobre o projeto de lei número 235/2021, de autoria do vereador Eduardo Azevedo, a qual dispõe sobre a proibição de instalação de banheiros, toalhetes e vestiários multigêneros ou unissex no município de Divinópolis e da outras providências. Solicitamos ainda a ampla divulgação nas redes sociais com o intuito de informar a população, assim como o envio de convite aos vereadores da Casa Legislativa e demais autoridades que se fazem necessárias. Atenciosamente, vereador Eduardo Azevedo, membro da comissão. Vereador Wesley Jarbas, membro da comissão. E vereador Edson Souza. Moção de pesar número 23/2022. Moção de pesar pelo passamento de Carlos Humberto dos Santos. Carlito, vereador Edson Souza. Moção de pesar número 24/2022. Moção de pesar pelo passamento de Maria da Conceição Moreira Clementino, vereador Edson Souza. Moção de pesar número 25/2022. Moção de pesar pelo passamento de Tarcísio Vicente da Silveira, vereador Edson Souza. Indicação número 792/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de que seja feito um estudo para a regulamentação do estacionamento veicular em ângulo de 45 graus na Avenida Ayrton Senna, entre a Rua Argentina e Rua Antônio Morato de Faria, no bairro Santa Rosa. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número 793/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de que seja feita uma operação tapa-buracos e recomposição asfáltica na Rua Itabucirica, próximo ao número 1000, esquina com Rua Mato Grosso, no bairro Cidil. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número CM-648/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciada a obra de tapa-buracos ao longo da Rua Frei Leão Rodrigues, no trecho entre a Avenida Olímpio Gomes Branquinho e a Avenida Brigadeiro Cabral, no bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM-639/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que providencie a capina e limpeza da Rua Orozimo Chargas, frente ao número 512, bairro Danilo Passos 2. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM-640/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciada a obra de tapa-buracos ao longo da Rua Cambuci, da Rua Maria Gorgozinho até a Rua Curitiba, no bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador Flávio Marra. Indicação número 748/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de pintura de sinalização horizontal, faixa de pedestre, ou possibilidade de instalação de travessia elevada na Rua Minas Gerais, esquina com a Rua Bahia. Vereadora Lohana França. Indicação número 781/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realização de ronda noturna pela empresa responsável pela iluminação pública no município para identificar lâmpadas queimadas e ou com defeitos para devida manutenção. Vereadora Lohana França. Indicação de número 782/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar limpeza e manutenção das pontes, viadutos e pontilhões existentes no município. Ponte João Coronha, localizada na Avenida Governador Magalhães Pinto, entre os bairros Alinsuque e Niterói. Viaduto Francisco Machado Gotijo, que liga o centro ao bairro Esplanada. Ponte Vereador Sargento Geraldo, na Rua Castro Alves, que liga a Rua Castro Alves, no bairro Catalão, à Rua Espírito Santo, no centro. Viaduto do Porto Velho, que liga o Porto Velho ao centro. Ponte Doutor Fábio Botelho Notini, que liga o bairro Danilo Passos ao bairro Bom Pastor. Ponte do Gafanhoto, que se localiza sobre o rio Pará. Ponte Aparecida José Salvino, que liga o bairro Manuel Valinhas ao bairro Santa Clara. Ponte Noé Bueno, que liga o bairro Antônio Fonseca ao bairro Esplanada. Vereadora Lohana França. Requerimento número 276/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com o secretário de trânsito, relatório com as seguintes informações. Quantos pedidos de espaço livre de pessoas autistas foram protocolados no município nos últimos 6 meses? Quantos pedidos de espaço livre de pessoas autistas foram deferidos nos últimos 6 meses? Qual a legislação que está sendo utilizada como parâmetro para a definição de pessoas com direito a passe livre? Quais os requisitos necessários para a concessão de passe livre à pessoa portadora de transtorno de espectro autista? Vereadora Lohana França. Requerimento número 277/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com a secretária de assistência social, um relatório com as seguintes informações. Quais serviços assistenciais são oferecidos pelo município à população em situação de rua? Quais ações de segurança alimentar e nutricional são oferecidas à população em situação de rua? Existem programas de capacitação, profissionalização, qualificação e reabilitação profissional para a população em situação de rua. Vereadora Lohana França. Requerimento número 278/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com o secretário de Agricultura, um relatório com as seguintes informações. Quais ações são desenvolvidas pelo município voltadas ao estímulo e apoio às iniciativas de organizações de cooperativa e associativa de produtores e trabalhadores rurais? Vereadora Lohana França. Moção congratulatória número CM 64/2022. Moção concedida a Startup Insumo Biofactantes. Vereadora Lohana França. Moção congratulatória número CM 68/2022. Moção concedida a ao Lions Clube Divinópolis Pioneiro. Vereadora Lohana França. Indicação número CM 586/2022. Solicitando do Executivo Municipal que possa encaminhar à Secretaria de Obras o pedido de asfaltamento da rua Bom Sucesso, desde a rua Maria Joaquina, no bairro Antônio Fonseca, até a rua Dolores de Aguiar Rabelo, no bairro Interlagos. Vereador Israel da Farmácia. Indicação de número CM 587/2022. Solicitando o Executivo Municipal para que o mesmo designe a equipe da Secretaria de Serviços Urbanos, Gustavo Mendes, para a realização de limpeza e capina na rua Antônio Fonseca Filho, entre as ruas Dona Maria Joaquina e Licínio Notini, no bairro Antônio Fonseca. Vereador Israel da Farmácia. Indicação CM número 607/2022. Solicitando o Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que estude a possibilidade de implantar um redutor de velocidade na rua Lagoa da Prata, esquina com a rua Diógenes Duque, no bairro Belvedere, próximo à igreja que pertence à comunidade Nossa Senhora de Lourdes. Vereador Wesley Jarbas. Indicação número 735/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja estudada a possibilidade de realizar a construção do muro ao redor da Escola Municipal Benjamin Constant, na comunidade rural de Buritis, locais que não constam com o mesmo. Solicito ainda a reconstrução da estrutura no entorno do centro de ensino, nas partes que já a tenham. Vereador Zé Braz. Indicação número 736/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar o recapeamento na estrada do bairro Nova Fortaleza 2, a qual se encontra com a pavimentação asfáltica deteriorada. Vereador Zé Braz. Indicação número 737/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar manutenção com patrol na rua Tules Vampato, no quarteirão onde se encontra o número 351, no bairro Jusa Fonseca. Vereador Zé Braz. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário Zé Braz, pela leitura dessa tarde. Cumprimento a presença da vice-presidente do PSDB, que também na PSB, desculpa. Kátia, aqui na tribuna da. Na tribuna não, né? Participando da reunião plenária hoje nessa tarde. Não havendo tribuno para essa tarde, com a ausência do tribuno dessa tarde, passo a palavra livre para os vereadores e seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimento todos os vereadores presentes aqui no plenário, pessoal que nos acompanha de casa, meu boa tarde a todos. Iniciei a nossa fala aí, quero mandar um grande abraço aí para o Diego e também para a pré-candidata, a Kátia, que está aí visitando a nossa cidade, visitando aí também a Câmara Municipal de Divinópolis, para poder entender, né, como uma das principais câmaras do Estado de Minas Gerais funciona. Para nós é um prazer muito grande, sejam bem-vindos todos vocês. Senhor presidente, confesso a você que eu sempre deixo o nosso pronunciamento por último, mas hoje eu aguardava aqui ansiosamente o nosso tribuno, Pelo jeito ele não pôde comparecer, mas aqui eu quero deixar a mensagem, estou te esperando, viu, tribuno? Se você quiser vir e querer justificar as atrocidades que vem acontecendo lá no Crevisa, a gente está aí para poder te ouvir, né? E o bom da democracia, o bom da política é sempre ouvir os dois lados, é sempre ouvir os dois lados e ver quem realmente está falando a verdade e poder mostrar com transparência para toda a população. Senhor presidente, vamos falar de coisa boa. Eu queria falar aqui, como eu não pude falar na última quinta-feira, devido eu estava atendendo lá no nosso gabinete lá embaixo, eu queria falar aqui de mais um ganho que Divinópolis, nessa gestão, vem trazendo aí para toda a população divinopolitana. Falo isso, que depois do projeto, cujo é esse projeto até do senhor, que é o Adote um Bem Público, onde vem revitalizando toda a cidade de Divinópolis, um projeto que vem não só as praças, mas os canteiros centrais das nossas cidades, enfim, vem dando vida para toda a nossa cidade. Junto com isso, eu posso falar com convicção, com muita humildade eu falo isso, fui o vereador com muito orgulho que pude revitalizar, fazer parte de revitalização das principais praças da cidade, sendo quatro, que a gente em parceria com o público privado conseguiu revitalizar. E a gente não parou por aí. Assim que a gente viu que todas as praças da cidade estavam tomando uma nova forma, estava ficando ainda mais bonita e apta a poder receber as famílias novamente nas praças, a gente correu atrás de ainda poder ainda ir mais além, poder melhorar ainda mais para a população divinopolitana. E é isso que eu fiz. Fui atrás da empresa Mastercap, que faz um trabalho de prestação de serviço de Wi-Fi, de internet aqui na nossa cidade. E aí, dentro de uma articulação, junto com o prefeito e junto com o pessoal, quero aqui agradecer a Fernanda, lá da empresa Mastercap, a gente fez um termo de parceria, um compromisso de parceria, onde todas as praças revitalizadas dentro do nosso município de Divinópolis vai estar recebendo de forma gratuita o sinal de internet, Wi-Fi. E não foi diferente. Na última quinta-feira, lá na Praça da Bíblia, a gente esteve lá presente, onde mais uma praça, teve a praça ali do Santuário, que foi a primeira, foi a pioneira, a praça lá do bairro Esplanada, que é a praça dos ferroviários, que a gente também conseguiu levar a internet para lá. Eu queria até que o Dorel pudesse mostrar aí, a gente conseguiu levar também lá para a praça, lá em cima do Alto da Paraná, a Praça da Bíblia, carinhosamente assim chamado, a gente colocar a internet de forma gratuita. Então, para as famílias que estão voltando para as praças da nossa cidade, tem sido assim desde o ano passado, com essa nova gestão, com essa revitalização que a gente vem fazendo em parceria público-privado. Agora, além de você chegar nas praças e ver uma praça revitalizada, uma praça bonita, vai estar também aí o sinal de internet de forma gratuita. É um presente que a gente conseguiu articular, conseguiu correr atrás para poder levar para você, divinopolitano. A gente sabe que é muito pouco, a gente sabe que tem muito para poder correr atrás e melhorar a nossa cidade. Mas é isso que a gente vem fazendo. E não tem ninguém fazendo favor, é mais que a nossa obrigação correr atrás. É mais que a nossa obrigação poder resgatar a nossa cidade, que está 30 anos atrasado. Mas é isso que a gente vem fazendo. Então está aí mais um presente, pessoal que frequenta a Praça da Bíblia, pessoal lá do bairro São José, meus vizinhos ali do bairro São Judas, vai poder chegar ali na Praça da Bíblia e encontrar internet de forma gratuita. Só falar que vai chegar em todas as praças revitalizadas. Um sonho é que chegue em todas. Esse é o nosso planejamento. E vamos correr atrás disso para que isso possa acontecer. Senhor presidente, a gente ontem tivemos uma reunião, até o senhor estava presente, lá na Prefeitura Municipal de Divinópolis, para tratar de um assunto muito importante. É um assunto que nunca acaba. É um assunto que é um buraco sem fim. Essa que é a verdade, que é a nossa saúde. E parece, senhor presidente, de 15, 20 dias para cá, o que já estava ruim, piorou. E eu queria falar para a população, e quem me acompanha aí sabe o tanto que a gente vem questionando a questão da IBDS à frente da UPA. Eu quero deixar claro, gente, que eu não tenho nada contra o servidor, pelo contrário, o que vocês estão fazendo aí é milagre. Os médicos estão fazendo milagres, poucos médicos, os servidores, os faxineiros, os enfermeiros, pessoal da recepção, o que vocês fazem aí é milagre, né? Vocês estão trabalhando com muito pouca estrutura, está trabalhando com quadro reduzido, a informação que está chegando até o nosso gabinete, mas estão trabalhando e fazendo milagre, atendendo Divinópolis
e 53 municípios. E aí eu pergunto para vocês, como que uma UPA, a gente não tendo um hospital regional, a gente não tendo um pronto-socorro, como que uma UPA em Divinópolis e aí vai dar conta de atender 54 municípios mineiros? A gente não dá conta. Mas aí ontem a gente teve essa reunião importante, tivemos lá eu, presidente, alguns vereadores, membros da Comissão de Saúde, tivemos prefeita, a vice-prefeita, tivemos deputado, tanto o deputado Cleitinho, deputado estadual, deputado federal do Minsab, e teve ali aquela meia dúzia também, que eu não sei nem o nome, não faço questão de lembrar não, que é os puxa-saco do Zema. E aí, no meio da fala lá, né, eu até peguei uma hora que eu pude falar, que eu pedi a palavra lá, eu falei o seguinte, gente, eu queria que vocês levassem um recado para o governador. Porque é o seguinte, o que o governador pede para essa casa fazer, seu presidente, essa casa está fazendo, é aprova o terreno, nós aprova, desaprova, nós desabrova, entrega para o município, nós entrega, entrega para o estado, nós entrega. O que essa casa pode fazer para poder concluir essa novela do Hospital Público Regional, a gente vem fazendo. Eu falei isso para eles. Leva isso para o governador, leva esse sentimento nosso da população, porque aqui eu trago um sentimento da população, sentimento de enganado. Esse é o sentimento da população, um sentimento de palanque político, que há mais de 10 anos, vai fazer 5 mil dias que esse hospital está para ser concluído e não é concluído. E aí a gente tem que ficar calado e escutando. E aí eu perguntei, senhores vereadores, eu perguntei para eles assim, Camargo Puxa-Saco, você já foi chamado de bandido? Aí ele falou que não, de vagabundo, falou que não. Falei, pois é, mas é isso que vereador é chamado, sabe por quê? Porque eles ligam pra gente conseguir uma transferência, a gente não consegue. Eles ligam pra gente pedir, conseguir uma consulta, não consegue. Pra conseguir um leito, a gente não consegue. A gente não consegue nada, porque a UPA não tá dando conta. A IBDS não tá dando conta de administrar, a prova disso é que rescindiu o contrato. Eu não sei por que eles estão lá à frente da UPA até hoje. E a UPA não tá dando conta, a gente precisa de concluir o Hospital Público Regional. E aí eu falei, leva esse sentimento para o governador, fala que a Câmara está unida com o município, com o Executivo Municipal, que o Executivo, a Câmara está unida com o deputado estadual, deputado federal, com a população. E o que precisar da gente fazer, sem politicagem, que chega, sem politicagem, que a gente puder fazer para concluir essa obra do Hospital Público Regional e pôr para funcionar, a gente faz. Só que aí eu falei com eles assim, sabe o que é que dá a entender? E é o que a população toda está entendendo, é que vocês não querem terminar o Hospital Público Regional. Primeiro, não quer terminar porque virou palanque político. Porque de 3 em 3 anos você se fala do hospital, e aí ele gariba voto, é bom para dar voto, nós vamos terminar o Hospital Público Regional. Aí desfila primeiro de junho em Goiás, e sobe em Rio de Janeiro, e vai casa em casa, e eu vou terminar, e não termina. E segundo, porque não dá conta de manter. E aí, mas você leva esse sentimento para eles, que a gente está unido em prol de querer concluir o Hospital Público Regional. Mas aí, me chamou a atenção lá, foi a fala do nosso deputado aqui da cidade do Minsado. Falou assim comigo, ele encheu a boca lá para falar que está na política, está em 30 anos. Não sei se é motivo para o encher a boca, não. Porque, por coincidência, deputado, 30 anos é o tempo que Divinópolis está atrasado. Aí o senhor enche a boca para falar que está 30 anos na política, cujo é o mesmo tempo que Divinópolis está atrasado, eu não sei se isso pega bem para o senhor, não. Mas aí o senhor foi e falou assim, não, mas aí falta de pressionar lá não é. Mas aí eu fui fazer uma análise, deputado Domingos Sá. Seguinte, passou lá Anastasia, que é do partido do senhor, PSDB, onde o senhor tem raiz, onde o senhor tem amigos, tem eleitores, enfim, onde o senhor tem raiz. Depois passou o Pimentel. E agora o Zema, onde você está fazendo carreata com ele para cima e para baixo no estado inteiro, e o senhor é amigo dele, e por que que a gente não termina o Hospital Público Regional? Está esperando mais perto da campanha, para fazer mais campanha? Então, Domingos Sábio, eu estou aqui para cobrar, sabe? Esse é o meu papel. Legislativo serve para isso, porque nós não temos a caneta. Porque se qualquer um dos vereadores tivesse a caneta aqui, a gente ia pegar e assinar para concluir e pôr para funcionar. Agora o senhor que está aí do lado do Zema, do lado do Bolsonaro, do lado da corja toda, vamos fazer o seguinte, pede esse para olhar para Divinópolis. Pede o governador, esse senhor aqui, ó, pede esse senhor aqui, ó, para vir aqui, mas não é para tomar café e desfilar, não, e nem namorar. Pede ele para concluir o Hospital Público Regional. O povo aqui está morrendo. Eu não estou brincando. Tem 36 pessoas esperando para ser transferida lá na UPA. 36, fora que eles mandam para casa.
fora que eles vão, porque lá não cabe. Então, deputado Domingos Sá, o senhor falou lá que tem 30 anos que está na política. Admiro o senhor, admiro a sua coragem de falar um negócio desse. Mas já que tem 30 anos que você está lá e você é assim com o Zema e é do partido do presidente, vamos pedir essa turma para funcionar, vamos pedir essa turma para poder trabalhar e pôr o hospital público para funcionar. Aí, esse mentiroso aqui, ó, vai vir aqui amanhã. Amanhã está aqui. Aí eu queria te pedir, ô Gema, o seguinte, vem aqui, mas não vem desfilar, não. E não vem passear, não. Porque aqui, ó, você ficou 3 anos, isso me chama atenção, presidente. Ele ficou 3 anos sem vir aqui. De janeiro até agora, ele já veio 3. Aí, é porque tá chegando a campanha, Divinópolis não vai esquecer disso, não. E se Divinópolis esquecer, eu vou estar aqui para lembrar. Então, eu queria pedir encarecidamente, todos os deputados, a gente fazer uma força-tarefa, porque a gente está se tratando de vida, junto com executivos, estadual, deputado estadual e federal, para a gente fazer uma força-tarefa, não sei se é uma audiência pública, o que for, mas para a gente pôr esse hospital para funcionar, que já passou da hora, e chega de fazer politicagem em cima. Né? Porque a campanha está chegando aí, é que vocês vão fazer campanha em cima de hospital público regional de novo, não. Obrigado, senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde.
Solicito do... Passa a palavra ali para o próximo vereador, Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais. Nosso melhor boa tarde. Inicio minha fala na tarde hoje em nome de Deus. E pedindo um minuto de silêncio para Maria Altina, mãe da nossa amiga advogada, doutora Júlia, e também a Maria Betânia, escrivã ali da terceira vara civil. Então, aí fica aí nosso sentimento a toda a família. Senhor presidente, queria estar convocando os agentes comunitários, agentes de saúde, para a campanha da dengue. Nós votamos. Esses guerreiros que são sempre convocados. É para fazer mudança da prefeitura para cima e para baixo, mas agora eu queria fazer outra convocação aos agentes comunitários, esses guerreiros, para mobilizar em cima da indicação desse vereador, vereador Josafá, que pede que seja aplicado a emenda constitucional 120, do dia 5/5/2022, que estabelece piso de 2 salários mínimos, insalubridade e reconhecimento para aposentadoria. Tudo que vai fazer, chamamos a gente. Vai mudar a prefeitura de lugar, chamamos a gente. Está pegando fogo, chamamos a gente. Então agora está na hora de chamar os agentes para aplicar a lei. Para aplicar a lei de direito deles. E veio até tardia. Mas nós temos que trabalhar para que ela seja aplicada, senhor presidente. Esses agentes de saúde que fazem esse trabalho no corpo a corpo, sol, chuva, faça vento, pandemia. Para eles não pode ser tempo ruim. Então nós temos que respeitar e vamos trabalhar junto. Não só nesse momento que eu estou falando, porque sempre trabalhei junto com os agentes. Sempre fui parceiro, sempre caminhei junto com eles. Nos mutirões ia junto, tomava café junto. Então nós estamos juntos nessa bandeira também, que eu já impunho desde o início do meu mandato. Então estamos juntos, vamos nos mobilizar para fazer os direitos dos agentes. Estamos juntos. Senhor presidente, coleta de lixo. Ontem pediu o Robertinho para estar colocando uma... Essas são conhecidas agora, virou moda. Lixeira coletiva. Mas a gente teve uma reunião ontem, lá na Censur, com o presidente, o dono dessa nova empresa de coleta de lixo em Divinópolis, juntamente com o Cajuru, é o que vai coordenar, o Rodrigo, a Reisla. Então tivemos uma reunião produtiva, uma reunião para... com a nova visão da coleta de lixo em Divinópolis. A gente já alinhou algumas indicações que esse vereador fez desde o mandato anterior, que tem muita coisa a ser feita. Tem bairros que a coleta é horrorosa. Então a gente está trabalhando junto com a Censur e as lideranças comunitárias, presidente de bairro. Acredito que o mês que vem a gente já vai fazer esse trabalho junto aos presidentes de bairro para fazer uma panfletagem, um trabalho educativo na coleta de lixo, que tem que ser mais organizada, mais humanizada, né? Alguns lugares já está assimilado a troca do horário e não do dia, segunda, quarta e sexta ali na região noroeste, agora passou do noturno para o diurno, mas a gente quer melhorias mais plausíveis. Por exemplo, deixar lixo para trás, lixeira cheia, a metade ficava para trás, agora a gente já percebe uma melhoria nesse sentido. E a gente quer também um cadastramento e um acompanhamento dessas lixeiras comunitárias. Porque talvez a pessoa quer uma lixeira comunitária para não ter o problema ali na porta da casa dela. Então tem que ver onde está colocando, se tem aceitação, se vai ter uma manutenção dessa lixeira para não ficar um mini bota fora. E também eu conversei com o Rodrigo, aí já é com o Pablo Nelli, para parar de contar história e tirar do papel o leva-treco. Nós já estamos na metade do ano já e está no papel ainda. Um ano e seis meses desse atual governo, que tem feito um bom trabalho, mas no tocante a essa lei que foi votada nesta casa, não saiu do papel. Então, bota fora, lixe, aqueles lote vago com sofá, guarda-roupa, isso porque não tem esse trabalho, que é obrigação do município, porque agora é lei. Então a gente vai estar trabalhando nesse sentido para que a gente consiga melhorar cada vez mais a coleta de lixo. Voltar também ao reciclado, chamar para uma conversa o pessoal da reciclagem para fazer uma parceria para menos lixo ir para o lixão, para o aterro e para os lotes. Né? Então a gente vai estar nesse trabalho. Sou presidente, sou senhor dos exércitos, assim permitir. Amanhã, novamente, estarei indo a Belo Horizonte, no DR e no CEINFRA. Fruto das reuniões que a gente está tendo diariamente, semanalmente lá em Belo Horizonte e aqui na Nascente das Gerais. Eu queria que o Robertinho colocasse um ofício desse vereador, datado de 23/2/2021, que pede as passarelas, passagem de desnível, lá próximo ao Lagoa dos Mandaris. Desde o início das obras, a gente já vem trabalhando nesse sentido. E na Belo Horizonte, a pauta lá de Belo Horizonte será a iluminação da rodovia, que não aconteceu ainda. É dever da Nascente, é direito do contribuinte, né, que paga caro. Teve aumento do pedágio agora de novo. Está no contrato, mas está no contrato também as passarelas, as passagens de desnível. Então, este vereador, desde a concepção dos projetos, vem trabalhando e através dessa luta, dessa constante ida do vereador lá em Belo Horizonte, no DR, no CEINFRA, buscando os ajustes que tem que ter ao longo da 050, em especial aqui na zona urbana. Ali no Serra Verde, Alvorada, a gente conseguiu todos os mecanismos de segurança, né? Também ali na JK também nós conseguimos. Ficou pendente iluminação e a gente não vai trabalhar diferente ali no bairro Icaraí, naquele trevão onde Vossa Excelência, senhor presidente, tem um trabalho ali reconhecido pelos moradores do bairro Icaraí, e a gente vai trabalhar firme nesse sentido, que todos os requisitos para a segurança do pedestre têm que ser garantidos. Esse vereador está junto com a comunidade ali do Icaraí, do Lagoa dos Mandaris, porque é um direito do morador e um dever dessa concessionária. Então a gente vai estar junto nesse trabalho. Parabenizo a Ana Paula do Quintino, que sexta-feira estive lá no DR e o nome dela foi citado. Os nossos dois nomes. Eu sou Max. Josafá, você está sempre trazendo para nós aqui essas demandas, a gente vai ajustando. A Ana Paula do Quintino também sempre traz ali no tocante ao Quintino. Então é dessa maneira que nós trabalhamos, buscando resultado. E amanhã, se Deus quiser, buscaremos mais e vamos conseguir. Sou presidente, estive hoje com os técnicos lá da usina de projetos, Senvop, né? Com o André, o bom menino. Nós estivemos lá para olhar a questão dos calçamentos que foram contemplados lá. Já tem ordem de serviço para estar executando. Nova Fortaleza 2, que é a Rua Irã, Rua Cidade de Lisboa, Rua Cascais, Rua Mato Grosso do Sul, Rua Mato do Grosso, outro quarteirão de baixo, a Vicente Mateus requer uma atenção especial, que ela vai ligar o Nova Fortaleza 2 ao Rinaldo Campos. e vai tirar um problema sério, que é o ônibus entrar no meio do mato lá para entrar na rodovia, vira aquele chapéu velho. É desumano o que é feito ali no Nova Fortaleza 2. Mas isso está com os dias contados, que a gente está trabalhando firme lá. Tive com o pessoal da usina de projetos, Senvop hoje, e tive também com o pessoal da Copasa. Então, a princípio, são 8 quarteirões que foram contemplados e a gente já requereu os demais para completar o bairro. De igual modo foi feito no Nova Fortaleza 1, que foi contemplado pelo Protransporte, financiado pelo BMDG, então foi contemplado todo calçado. O Nova Fortaleza 2 também, se Deus quiser, nós estamos trabalhando para isso, vai ser também contemplado com a pavimentação de todas as suas ruas. O que está dando um problema lá, e a gente teve também com os engenheiros da Copasa, é a questão de algumas ruas não ter a rede de esgoto, e ter que fazer a extensão de rede de esgoto e a ligação das penas. Então a gente está trabalhando em parceria, buscando resultado, menos vídeo, mais resultado, para que seja feito essa obra em parceria com a prefeitura. Nós não podemos penalizar o Nova Fortaleza 2 com essa falta de, não vou falar competência da Copasa, mas de acordo com ela, com as empreiteiras que estão abandonando as obras aí, diz que é por falta de pororô, não de pagamento, de ajuste de preço. Então, a gente está preocupado com isso e trabalhando para que seja resolvido. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador José Fá. Antes, eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, Eduardo Pinto Júnior, vereadores, imprensa, que nos assiste pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, deixar aqui, parabenizar a toda a equipe aí, viu, aí no Santo Antônio dos Campos, que de um jeito ou de outro, os que colaborou ali, os que ajudaram, os artistas que por ali passaram, todo mundo, foi uma festa bacana, muita gente, enfim, todos que ajudaram ali, que Deus abençoe a todos. Estive lá, vi, não só eu, como vários vereadores dessa casa, passou por lá. Então, a todos aí que ajudou naquela grande festa, parabéns. Eu não podia deixar também de agradecer, senhor presidente, ao Marquinhos Clementino, que ontem ele serviu para nós lá um café na casa dele, onde compareceu lá também o deputado estadual Dorgal Andrada, onde que ele está sempre atento aqui na nossa cidade. Então, muito obrigado ao deputado pelo que ele vem fazendo na nossa cidade. E eu estou dizendo aqui em nome do Israel da Farmácia, do Roger Viegas e também do Ricardo Salgado, que fez o convite, e pelo excelente trabalho que ele vem fazendo no nosso estado. E também boas coisas ele vai trazer aqui para a nossa cidade, futuramente, se Deus quiser. Então, aí, de novo, agradecer. Tivemos junto na casa da mãe do Marquinhos, onde eu deixo um abraço, um agradecimento pelo café mais gostoso do mundo, onde nós tivemos lá um bate-papo bacana, onde ele garantiu que vai ter várias coisas boas, não só para Santo Antônio dos Campos, mas também para aqui para a cidade de Divinópolis. Ele já manda muita coisa aqui para a nossa cidade. Acredito eu que ele vai continuar mandando mais coisas aqui para a nossa cidade. E exemplo, o Juliano, o presidente lá do Helena Tipoff, onde que ele também já mandou lá para ele várias coisas, não só para ele, como para os vereadores dessa casa. Então, a cidade só tem a agradecer e, se Deus quiser, futuramente, teremos mais coisas melhor na nossa cidade aqui. Então, ao Dorgal Andrada, muito obrigado pela presença lá onde Santo Antônio dos Campos. E, brevemente, se Deus quiser, vai dar umas voltas aqui na nossa cidade para apresentar melhor para as pessoas das coisas boas que ele vem fazendo. Senhor presidente, ontem, não só ontem, como já há dias, eles vêm falando aqui sobre a saúde. Semana passada, a maioria dos vereadores, eles falaram da UPA, falaram da saúde, e falaram o tempo todo aí do secretário da saúde, que não dá a mínima para a nossa cidade. E disso todo mundo sabe. Ontem, inclusive, teve uma reunião na prefeitura, onde que, graças a Deus, a comissão de saúde dessa casa, onde está o Zé Braz, a Lohana França, o Israel da Farmácia, eles estiveram na UPA na semana passada, se não me falha a memória, na quarta-feira, uma quinta-feira, e no desdobramento deles, eles levaram até o Ministério Público, onde que o Ubiratã, ele faz um excelente trabalho na nossa cidade, também é um promotor que está sempre atento, e ele atendeu então os vereadores, onde eu tenho, né, que agradecer muito pelo que ele faz na nossa cidade, e depois disso desdobrou muitas coisas lá na UPA. Aí as pessoas falam, ah, mas eu gosto de ver as pessoas que trabalham na UPA, porque eles desdobram. Não é esses puxa-saco que o Estado tem aí, que eles ficam negando vaga para a nossa cidade, e os de fora traz para cá, os daqui eles mandam para outra cidade, então pensa que o povo é bobo. Mas, infelizmente, é o governo que nós temos. E amanhã parece que o governo do estado vai estar aqui, o meu Zema. É isso mesmo? Vai estar aqui amanhã? Então, assim, não é possível que o povo vai cair nesse conto de fada de novo. Em 4 anos, o camarada veio cá uma ou duas vezes para falar blá, 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 e não é possível que o povo de Divinópolis vai votar nesse homem de novo. Eu não acredito na precariedade que esse camarada fez na nossa cidade, nem sequer ligou, ele liga mais é para umas outras cidades, todo mundo sabe o nome aí, e Divinópolis ele vira as costas. Agora ele vai vir cá amanhã de novo, e o povo ainda acredita no blá, blá, blá desse governador. Então espero aí que o povo não vote mais nesse camarada, não. Pelo amor de Deus, vamos abrir a cabeça. Dá para se ver aí que vocês, a maioria das pessoas que precisam ali da UPA, vê que a maioria, quando vai precisar de um hospital, geralmente vai para São João de Deus, mas a maioria vai para fora da cidade. Isso não é culpa do pessoal da UPA, não, que eles não arrumam vaga, não. O Hospital São João de Deus também não consegue arrumar vaga. Zé Braz não consegue, eu não consigo, ninguém não consegue arrumar vaga, não. E quem consegue é o Estado. Um Estado que não preocupa com a nossa cidade. Ou seja, eles pegam as pessoas de fora e mandam para dentro de Divinópolis. E daqui de Divinópolis manda para fora. E eles acham bonito fazer isso. Agora me vê um governador que amanhã, de novo, vai tentar mentir para o povo. E infelizmente, alguns acreditam. Mas infelizmente, eu falo e vou continuar falando até na época da eleição. Pelo amor de Deus, gente. Fica ligado com esse homem aí que não está com nada no balaio, não. Não vote, porque ele vira as costas para Divinópolis. É muito fácil o camarada vir cá uma vez ou outra e tentar driblar a nossa cidade. Então, senhor presidente, aí nessa reunião foi falado várias coisas e graças a Deus parece que começou a movimentar algumas vagas e tudo. E não adianta as pessoas falar, ah, mas o Wilton, aquele... Enquanto vida eu tiver, enquanto eu estiver aqui no meu mandato, eu vou falar sim. Eu vou na UPA, vou fiscalizar, vou olhar e vou falar sim as coisas, as demandas que o governo não faz para a nossa cidade. E não vai me encalar não, não adianta. Ah, porque ele vai lá todo dia. Vou de manhã, de tarde, à noite. Se depender, eu podia até dormir lá para me olhar as demandas para poder ajudar as pessoas que precisam. Então assim, aí vem uns frescos aí do governo, porque tem vereador, vai lá todo dia. Graças a Deus que eu vou. E vocês viram as costas para o nosso estado, para a nossa cidade. Então, povo, ó, cuidado com esse povo aí. Como é que chama os camaradas lá, ó? Não, os que tomam conta lá, não, é esses camaradas que quando libera a vaga. É, o doutor Cláudio, ele fica aí fazendo de vítima, mas não adianta. Infelizmente, eles não ajudam na cidade. Só que o governador acha bonito. Eu vou fazer política aqui sim contra você, governador. Enquanto você não melhorar a saúde da nossa cidade. E não adianta vir falar que vai fazer isso, aquilo, aquilo, que eu estou me lixando para vocês. Enquanto vida eu tiver, enquanto eu der conta de ir na UPA, enquanto eu der conta de tentar fazer de tudo para poder falar as mazelas que esse governo faz para a nossa cidade, que ele não ajuda, então eu vou falar. E não adianta nenhum aí que fica falando, porque tem vereador que vai lá, eu vou continuar falando, vou fiscalizar, vou defender a UPA naquilo que precisar, porque ali tem grandes profissionais, se não, ai de Divinópolis se não fosse aquela UPA, mas infelizmente tem um governo do estado que está dando a milha para a nossa cidade, e não vem, inclusive eles me convidaram para mim ir lá amanhã, mas nem por nada, nem perto eu não passo. Então, infelizmente, é um governo que não merece o nosso respeito. E teve quase 90 mil votos no mandato passado aqui, se não me falha a memória, não foi isso? Eu acho que dessa vez você não vai ter essa votação de novo, porque o povo já não é bobo mais. Senhor presidente, em falar em UPA, eu até gostaria de parabenizar aqui ao Érico. No sábado, Zé Braz, eu estive lá por volta de 3 até as 5, 6 horas eu estava por lá, eu vi o tanto que esse rapaz tem trabalhado e ajudado nossa cidade na questão saúde, principalmente na UPA. Eu vejo lá, eu vi e vi o tanto que ele desdobra para poder ajudar a nossa cidade. Então, ao Érico, ele é gerente, é isso? Diretor? Então, eu vou te contar, o prefeito é um cara, ele, parece que ele anda para trás, que não tem lógica. Por que não coloca esse Érico como secretário? O cara é bom, o cara ajuda as pessoas, não é verdade? O cara é bom. Agora, o tal de Alan de sexta-feira, gente, não é não? Bom ser. Então, quer dizer, o camarada é bom, o cara trabalha, o cara é bom. Ruim é aquele Alan. Os puxa-saca aí do prefeito que fala que o Érico é bom, o cara é bom. Ruim é esse secretário que mora em outra cidade, que no sábado, enquanto o pessoal estava ali, estava aqui, que era na Praça da Catedral e tal. Então, quer dizer, eu vi, eu vejo e estou sempre falando, e o pessoal da UPA talvez fale a mesma coisa. O Érico está sempre presente, ele ajuda na medida do possível, ele está sempre atento na nossa saúde. Ai de nós se não tivesse esse camarada hoje, porque o tal do Alan não está com nada do balar. Mas, infelizmente, o prefeito é de trás para frente, não entende nada. Né, Janete? Não sabe nem o que está com fome. Porque eu não sei quem que manda lá. Se é prefeito ou se é Janete, aquela bagunça que é lá em cima. Então, assim, ó, Érico, você tem o meu respeito e continue ajudando as pessoas igualzinho você está ajudando. Senhor presidente, eu vi até o Flávio Marra aqui citando. com todo respeito, gosto muito do vereador, ele está sempre atento, um camarada atuante, e dá para se ver aí que eu já estava até esperando alguém para vir cá falar alguma coisa sobre a Ucrevisa, não vieram, mas assim, quando ele fala do deputado Domingos Sávio, eu acho assim, a gente tem que, né, tomar um pouquinho de cuidado, porque é o único deputado, eu falo e vejo e estou acompanhando. Se está tendo obras na nossa cidade, o único deputado federal que vem nos ajudando é o deputado, então, o Domingos Sávio. Olha para você ver, aqueles asfaltos ali no Terra Azul, Domingos Sávio que fez lá no mandato passado e conseguiu verba. Grajaú, Del Rey, enfim, várias coisas. Quando se fala do hospital público, a culpa não é do Domingos Sávio, nesse caso. A culpa é do governo, do Estado, que não liga para Divinópolis. Até sei que o nosso amigo Flávio Marra está cheio de boas intenções e tudo, mas quando fala do deputado Domingos Sávio, temos que olhar bem, porque se não fosse o deputado Domingos Sávio na nossa cidade, nós estava lascado. Porque o camarada é bom, ele trabalha, ele é atuante. Ele está sempre. Ontem, inclusive, ele foi fazer algumas visitas nas obras, eu até ia com ele, mas tinha umas companhias que não. Tem uns camaradas que Deus que me livre e me guarde, não dá. Não, tem uns caras que. Você é bom, não, mas tinha um cara que não dá. Senão ia começar a dançar, dar cabaiota, reco-reco, chique, não dá. Então tem uns trem que não dá, parece que queima perto da gente. Então o deputado Domingos Sávio, ele vem fazendo um brilhante trabalho na nossa cidade, é um cara atuante, eu admiro muito o trabalho dele, longe disso, é um ano eleitoral, vou puxar o saco? Não, mas é o único deputado, só ler lá o que ele tem feito, que traz verbas e ajuda a nossa cidade. Várias obras estão acontecendo, Del Rey, Grajaú, enfim, várias coisas estão acontecendo e pode ter certeza, a maioria das coisas, ele que traz verba para a nossa cidade. Senhor presidente, Ney Burger sempre falando, até vi um videozinho dele, mas deveria estar sozinho, né? Que talvez dava mais um ibope para mostrar que foi você que pediu na Rua Mercúrio, que você tem sempre falado aqui. Mas sua companhia não estava boa não, meu amigo. No dia que você foi lá e tal, sempre brilhando, sempre discutindo e falando nessa casa aqui sobre o asfalto que era para fazer lá, foi feito graças ao Ney Burger, que brigou o tempo todo, foi falado uma semana antes aqui, na mesma semana então, temos que dar mérito aí à Copasa, que fez o serviço de tanto o Neiburgo cobrar. Então, de novo, se foi feito, tem que falar a verdade, Neiburgo. Ficou bom, vai ficar bom, porque o pessoal ali é um trânsito muito grande, então, tomara a Deus que eles continuem lá e terminem, parece que até terminou, em nome do Neiburgo que estou falando, porque ele sim desdobrou para fazer aquela obra. Senhor presidente, de novo, eu venho aqui pedir então, o secretário Gustavo, para que ele faça de frente ali o Centro Social Urbano. Ele faça uma limpeza naquele lote que está ali e tapa aqueles buracos que o pessoal já não está conseguindo mais passar ali, de tanto buraco que tem. Engraçado que quando o prefeito, então, falou que ele ia melhorar a nossa cidade, ele falou que ia ser de fora para dentro, aquela mentirada, que blá, 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 que é um único camarada que aumentou o IPTU da nossa cidade, corajoso, único de todos que aumentou o IPTU, que... Então a CPI andando aí e tal. Então Deus que me livre. Porque fala demais. É o único prefeito que é contra servidor. É contra tudo. Ele falou que ia arrumar a maioria das coisas na cidade. Está aproveitando carona de governos do passado. Onde que está, igualzinho, se não fosse o Domingos Sávio para liberar essas coisas, não estaria fazendo. Então assim, eu vejo que há necessidade de tapas buracos em vários calçamentos da nossa cidade. E não só nisso. Porque é muito fácil. Supermercados BH... Os outros supermercados em Autorama, vai lá e eles pagam asfalto, faz tudo, aí vai e quer aparecer em cima disso. Mas são os empresários da nossa cidade que estão fazendo uma diferença muito grande. Então temos que dar os parabéns para ele. Mas infelizmente, estou dizendo aqui de Antônio Fonseca Filho, está aquela buracada, então peço ao Gustavo para que ele faça, que ele arrume aquilo mais rápido. Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Convido a vereadora Ana Paula do Quintino para fazer uso da tribuna.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, pessoal de casa. O vereador Diego não está aqui, mas depois eu vou te dar um abraço. E a minha filha Bárbara não vai estar escutando porque ela está na estrada. Ela está indo para Contagem porque ela perdeu o sogro dela. Mas A vida é assim mesmo. É um ciclo. Chegou a hora do Zezé. O que a gente pode fazer, né? Só pedir para que a família tenha muita calma. E reze para os que foram. Vocês estão vendo aqui um monte de papel. O Carlos, mostra aqui para nós. Hoje o pau vai cair a folha literalmente. Tá rindo, né, vereador Demir? Primeiro eu gostaria de mandar um abraço para o vereador Wesley Jarbas, que hoje está ficando mais experiente. Gostaria de agradecer também o convite que eu recebi ontem à noite para estar presente hoje lá na Escola Manuel, Escola Estadual Manuel Correia, lá no bairro Planalto, onde eu participei de uma gincana, e o convite veio da Isabela Castro, para falar um pouquinho sobre política e sobre o nosso mandato. A quadra estava lotada de adolescentes, eu achei assim ótimo poder ir lá falar para eles. Eu não queria falar muito sobre MG050 não, porque hoje o assunto é outro, mas eu gostaria de mandar dois recados. Primeiro, que eu sei que vai chegar lá, né? Para Carolina, que é chefe de gabinete do secretário do CEINFRA, que o prazo está terminando, tá? Faltam 2 dias. E para o Guilherme, que também é de lá, aliás, que é do DR, né? Que no dia que a gente esteve lá, no dia 16 de fevereiro, ele disse, e está gravado, que o pedágio dá prejuízo. Mas aumentou, domingo, né? Então agora deve que vai dar um equilíbrio básico no caixa. Pagamento à vista, até o deputado Cleitinho perguntou se eles não podiam aceitar cartão, aceitar Pix, quem sabe eles mudam, né? Aí facilita bem para as pessoas. Bom, vamos a esse monte de papel. Não, eu, vereador, eu não vou ler esse papel aqui, não. Não. No dia 15 de fevereiro deste ano, eu fiz 2 requerimentos. Um de número 61 e um de número 60. O que dizem esses requerimentos? Por que que eu fiz esses requerimentos primeiro? Porque todo mundo lembra que no dia 7 de janeiro, os moradores da rua Sinhá Martins, lá no Campina Verde, tiveram suas casas inundadas pela chuva. Mas tem um motivo, né? Então, eu fiz um requerimento à prefeitura, porque ali tem um monte de empreendimentos, né? Então, eu fiz um requerimento à prefeitura para a gente começar a trabalhar nesse caso. Porque quem achou que eu ia correr disso aí, está muito enganado, né? Vê-se bem que realmente não me conhece. Então eu mandei 2 requerimentos para a prefeitura. 2 requerimentos e 1 ofício. Eu gostaria de todas as informações sobre os empreendimentos que estão sendo feitos lá no local. Deixa eu achar o nome deles aqui, porque é um monte. Tem a BRZ, que está lá em cima no Quintino. Tem... Gente, cadê o trem que estava aqui? Parece que a assombração vem cá e cata, só para a gente não falar. Não. Não sei lá. Ah, tem os solares. Tem aquele monte de empreendimento lá. Já até sumiu aqui. É assim mesmo. Então, a resposta chegou. E a resposta foi isso tudo aqui, tá? Então, senhor secretário, conforme eu disse para o senhor, está aqui, gente, ó. RA Empreendimentos, BRZ Empreendimentos, Construções, Solares, Bairro Residencial e Residencial Yasmin. Eu pedi toda a documentação em relação a esses empreendimentos, né? Aí a resposta chegou, que é isso tudo aqui, tá? Isso tudo aqui, né? Beleza. Para quem entende, é um bom prato. E na sexta-feira, nós tivemos uma reunião, a qual começou 11h15 da manhã e terminou mais de 3 horas da tarde. Essa reunião foi lá na sala de reuniões na Prefeitura Municipal. E eu gostaria de fazer alguns questionamentos. Será que a BRZ não pôde mandar representante ou será que ela não foi convidada? A gente vai precisar da resposta disso aí, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala sobre as coisas que aconteceram naquele 7 de janeiro, a gente tem que comprovar. A gente tem que comprovar que cada um desses empreendimentos contribuíram de alguma forma para que o córrego fosse assoreado e para que a água entrasse na casa das pessoas. Então, está aqui. Então, seria, sim, imprescindível mesmo a presença da BRZ lá. A BRZ não estava. Carlos, não sei se você consegue. Essas fotos foram tiradas no dia da chuva. Tudo isso aqui e as outras que eu vou mostrar era para ter feito contenção disso aqui. Tem mais, ó. Pode mudar, Carlos. Isso aqui não foi feito. O que desceu foi parado na rua Sinhá, na Sinhá Martins, lá no Campina Verde. Aqui são as fotos lá dos solares. E aqui vem a repetição de todas as outras fotos. Está aqui, ó, a rua Sinhá Martins, depois que a água baixou. Aqui, ó. E falar que aquelas casas não foram construídas em cima de um terreno que mina a água e dizer que o curso do córrego ali na Baixada, no Campina Verde, não foi mudado? Que isso, gente. Isso é brincar com a inteligência das pessoas, entendeu? É achar que todo mundo é bobo. Aí o que que acontece? Fica lá. Os moradores da rua Sinhá Martins, que custaram juntar um dinheiro para comprar as suas casas, e, salvo engano, ainda tem gente pagando, né? Não é possível que a pessoa que comprou o terreno não sabia que aquele terreno ali é um terreno que mina. Todo mundo viu eu mostrar o vídeo na internet. Todas as casas tinham um cano para drenar. Eles colocaram portão em todas as casas para quem passasse na rua não ver. Então, a reunião, ela rendeu bastante. E o pessoal dos solares, eles estão, assim, muito indignados. Por quê? Porque eles compraram terreno aqui e até agora eles não sabem quando é que eles vão poder construir. Porque é chover, desce. É chover, desce. Então, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara aqui. Eu estou aqui para defender o povo. Aquele que mora no bairro como eu, aquele que sofre como eu sofri. E sofre até hoje, né? Porque a gente mora longe. Então, gostem ou não gostem, o nosso mandato vai ser voltado para o cidadão comum. Aqui não tem meia conversa. Vai ser isso até 2024. O nosso mandato é baseado nisso. Sabe? Então, assim, a reunião ela foi extremamente pesada, né? A gente tinha o pessoal do executivo que estava lá. E, assim, por vários momentos, por vários momentos, até os moradores perceberam de que algumas pessoas da Secretaria de Meio Ambiente colocava incisivamente: problema seu de você ter comprado um terreno aonde não podia. Eles deram a entender isso, de que a culpa de ter entrado água na casa deles era do morador. Mas quando esse morador foi lá para comprar a casa, estava seco. Foi apresentado na seca. E a luta continua. Tá? Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino. Próximo vereador inscrito, vereador Neiburg.
Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, caros colegas que aqui presentes estão, boa tarde ao público que nos visita em plenário, boa tarde você de casa que nos acompanha pela TV Câmara, NET Câmara, TV Candidez e nas nossas redes sociais. Um boa tarde a todos. Quero mandar um boa tarde especial ao meu amigo Wesley Jarbas, né, que hoje, como diz a Ana, fica mais experiente, que Jesus possa iluminar muito, um cara da igreja, um cara bom. Jesus possa te dar muito discernimento e saúde, viu, irmãozinho? Senhor presidente, eu inicio meu pronunciamento de hoje mandando um recado para o setor de comunicação da Prefeitura Municipal de Divinópolis e deixando também um alerta para todos os meus colegas aqui presentes, meus colegas vereadores. A emenda impositiva que nós vereadores indicamos é um direito constitucional. Então a Prefeitura cumpre o que o vereador solicita, atendendo o anseio da população. As emendas que indiquei para o ano de 2022 foram muito bem pensadas e elaboradas para atender todos os segmentos possíveis. Então, o mínimo que vocês poderiam fazer e reconhecer para dar publicidade a essas nossas indicações, mas infelizmente não é o que está acontecendo. A gente fica um pouco indignado aqui, eu quero ler a matéria só para o pessoal de casa entender. SEMAS celebra termo de fomento com Vila de Nazaré. A Prefeitura de Divinópolis, por parte da Secretaria Municipal de Assistência Social, SEMAS, celebrou o termo de fomento com a Vila de Nazaré. Serão repassados à entidade o valor de R$20 mil. A iniciativa entrou em vigor no sábado, dia 11/6, e tem como objetivo custear as despesas para manutenção de serviços de convênio e fortalecimento de vínculos da Vila de Nazaré e reestruturação da sala de informática para inserção e inclusão digital. A vigência da parceria será de 9 meses. Aí embaixo colocou só assim, ó. Emendas parlamentares: Claudinei Cunha Silva, R$10 mil. Wesley Jarbas de Oliveira, R$10 mil. Para começar, vamos lá. Se você perguntar a cada 10 divinopolitanos, Claudinei Cunha da Silva, ninguém vai saber, porque o meu nome até em campanha foi Neiburg. Tem muito orgulho de se falar assim, Neiburg do Maria Helena. Igual a Ana fala, Ana Paula do Quintino, Neiburg do Maria Helena. Só para começar. Então, já registrar isso aí. A gente, eu acho assim que a indicação é da gente. A gente tem que ser, não estou aqui para fazer política não, mas a gente tem que ser mais valorizado. Porque o destaque inteiro ficou para quem? Ficou para os temas. Porque se você perguntar aí, Claudinei Cunha, ninguém conhece. Wesley Jarbas ainda segue o nome dele, então Wesley Jarbas de Oliveira. Então a gente tem que dar a César o que é de César, mas tem que respeitar a gente, respeitar essa casa. Destacar os vereadores que fizeram as emendas. Pois citar o nome da forma que foi citado, eu achei que ficou ruim. A mesma coisa que colocar a Ana Paula Freitas. Eu achei ruim. Não gostei do que foi dito, não gostei mesmo. E vou mais longe ainda. Da forma que foi feita, eu vou ser muito sincero, que muitas vezes eu subi aqui e defendi o próprio executivo, a prefeitura, mas às vezes coisas que eu não achava interessantes, mas eu sigo as notícias da cidade. A publicação que foi feita no site Divinews, onde eu sempre cobrei muita coisa deles aqui, a publicação que foi valorizou e mostrou muito mais o reconhecimento dos vereadores que indicaram isso do que a própria comunicação da prefeitura. Então, eu estou aqui porque a gente tá aqui em prol do povo, fazer o trabalho do povo. Mas para o povo, a gente tem que mostrar também E a gente está trabalhando, não só a prefeitura, não só lá, porque se não tivesse a indicação desse vereador, não tinha a emenda, a indicação foi nossa. Então o recado está dado, é igual falei um monte de vezes e vou repetir, vamos fazer direito, vamos fazer uma parceria entre o legislativo e o executivo. Vamos mostrar que tem parceria entre o executivo e o legislativo, essa casa tem parceria. Mas do jeito que está aí, do jeito que foi dito nessa matéria da prefeitura, não existiu parceria não, porque Claudinei Cunha quase ninguém conhece, então está aí o recado está dado. No rastro da fala, mudando de assunto, senhor presidente, no rastro da fala do meu amigo Yudi Aguiar, eu quero mostrar aqui minha indignação também, que eu estou com essa regulação do Estado aí, ó. Esse SUSFAS, que eu sempre falo aqui, o SUSFAS que de fácil não tem nada, que não resolve nada. Infelizmente, eles estão de brincadeira com o povo divinopolitano. Não tem condição o que está acontecendo na UPA, a UPA super lotada. Para vocês terem noção, o boletim diário da UPA hoje fala que a da superlotação são 55 vagas existentes. São 64 pacientes lá internados, fora os que estão esperando, aguardando lá fora, esperando vaga, fora o pessoal que está aguardando em casa há mais de 90 dias, presta atenção, 90 dias, mais de 90 dias uma cirurgia ortopédica, a gente fica indignado porque é vergonhoso o que está acontecendo. Eu acho assim que nos últimos dias, eu não sei o que o senhor Júlio Barata, o doutor Cláudio está esperando. Talvez estão esperando morrer mais gente, porque no último final de semana foi, se eu não me engano, foi 4 mortes, né? Foi 4 mortes no último final de semana. Vocês estão esperando morrer mais gente para tomar uma providência maior? Porque eu vou falar para vocês uma coisa, o Wilde Aguiar, ele veio aqui e falou uma coisa certa. Vocês não podem proibir a gente de ir lá, não. A nossa parte nós estamos fazendo. O Wilde Aguiar está fazendo, eu estou fazendo. A Câmara Municipal e o Executivo estão buscando fazer a sua parte também. Prova disso, gente, que é o ontem, nós autorizamos o prefeito a utilizar os R$800 mil que foram devolvidos pela Câmara para comprar novos leitos. É um conjunto entre Executivo e Legislativo. Mas eu vou avisar de uma vez, só para amenizar. Porque daqui a pouco vai estar super lotado de novo. Não adianta nada. Não adianta nada fazer isso aí tudo se a regulação não funciona. Se essa regulação, esse trem desordenado. Aí que eu pergunto, cadê o tal do Júlio Barata? Doutor Cláudio, o senhor, a gente sabe que é difícil, o senhor é o médico, mas o senhor é o chefe, pelo que me passaram aqui, que eu vou ter ele aqui, o senhor Júlio Barata é o superintendente regional de saúde. E o senhor, doutor Cláudio, é o chefe de regulação. Então eu tenho cobrado o senhor dos dois. Tenho cobrado vocês dois. Então que o senhor, doutor Cláudio, o senhor firma isso, ou levanta da sua cadeira também, porque o senhor vira um inseticida e vai para cima do tal do Júlio Barata, hein? Pelo amor de Deus, o senhor vira um inseticida e vai para cima do Barata. Porque um tem cobrado o outro para até chegar no malvadão lá em cima. Para chegar, chegar lá e cobrar do malvadão lá em cima, lá, ó. Esse outro mentiroso também que vai estar aqui amanhã. Esse cidadão aí que só vem aqui de 4 em 4 anos, infelizmente enganou o povo, me enganou, porque eu também votei em Vossa Senhoria, senhor governador Zema, malvadão, mentiroso. Porque o senhor enganou o povo e vem amanhã querer enganar de novo. O senhor fez o povo de bobo, principalmente com o hospital regional, e mais uma vez eu falo, pode procurar minhas redes sociais, eu nunca entrei lá, muito menos para fazer política, mas eu sempre subi aqui nas tribunas para cobrar do senhor, para acabar, porque tudo que o senhor pediu a gente fez. Até para a reversão aí do documento que nós votamos aqui, nós votamos para reverter para o senhor aí, ó. E o que é que o senhor fez? Nada. E vou mais longe. E amanhã, pessoal, morador de Divinópolis, gente que acompanha, já que o malvadão e mentiroso vai estar aqui amanhã, amanhã vocês vão no rastro dele e vê qual que é a turma de puxa-saco que vai estar andando lá dele, que é daqui. Vocês vão aí ver esses bandos de puxa-saco aqui que vai puxar saco dele aí. Sabe pra quê? Pra te enganar de novo. Pra te enganar de novo. Pra te fazer você de bobo. Então, acredite quem quiser. Porque, infelizmente, o que está acontecendo em Divinópolis, na saúde, a superlotação da UPA é isso. É essa regulação que não funciona.
É o Dr. Cláudio, que não é um inseticida em cima do barata. É o governo malvadão que só mente pro povo, porque o slogan dele é esse. O governo que mais investiu em saúde. Só investiu em saúde aonde? Deve ter sido em Araxá, né? Igual só colocou a empresa lá com mais de 1.300 funcionários, porque aqui em Divinópolis não investiu nada, não. Mentiroso. Aqui em Divinópolis não investiu nada, não. Aqui em Divinópolis só vem para namorar, para caçar voto, enganar o povo. E tem um bando de puxa-saco que vai atrás do senhor lá amanhã. Muito obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente, que eu tinha para hoje.
Obrigado, vereador. Eu estarei lá recebendo o nosso governador, Romeu Zema. Com a palavra, vereador Israel, da farmácia.
Senhoras e senhores, vereadores, boa tarde. Hoje eu quero começar meu pronunciamento saudando, parabenizando o companheiro dessa casa, o vereador Wesley Jarbas, e cumprimentando também o nosso amigo Roberto Franklin, que está aí completando mais um ano de vida. Então, Wesley Jarbas, Roberto Franklin, meus parabéns. Muitos anos de vida. E quero cumprimentar também nosso amigo Diego Espino pela passagem, pela perca do seu pai. Eu sei o que uma perca não é fácil. O que eu posso dizer para você, companheiro, que quando um caminho termina, outro começa. E o caminho que o seu pai começou, o senhor pode ter certeza que é um caminho melhor do que esse. Senhor presidente, eu quero comunicar à população de Divinópolis que a PAI recebeu o recurso de R$10 mil de minha emenda parlamentar através da Prefeitura Municipal. Prefeitura Municipal de Divinópolis já pagou duas emendas impositivas que eu destinei, que foi para a farmácia pública municipal, né, a tão famosa farmacinha, de R$42 mil. E pagou agora também R$10 mil à PAI, né? Essa emenda servirá para custeio de capacitação dos funcionários do Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência e suas famílias, que é oferecido no centro dia, e para aquisição de uniformes dos funcionários usuários do serviço. Então eu quero agradecer ao nosso governo Gleison, a Janete, a equipe do SEMAS, por ter agilizado e ter disponibilizado essa emenda, esses R$10 mil que esse vereador destinou para a PAI. E outra coisa, senhor presidente, a gente não pode deixar ser omisso, né, de falar da importância do deputado Domingo Sávio para Divinópolis. Domingo Sávio, eu faço um desafio a qualquer parlamentar divinopolitano que me mostre. Eu faço um desafio a qualquer divinopolitano que mostre para esse vereador qual o deputado que mais trouxe emenda para a saúde em Divinópolis. Não tem. Primeiro deputado do ranking em emendas para nossa cidade chama-se Domingo Sávio. É o deputado federal que mais investe em Divinópolis. E hoje está surgindo outro aí. O nosso amigo e futuro pré-candidato a Senado, Cleitinho Azevedo, que também vem investindo muito em Divinópolis, na saúde e na infraestrutura. Domingo Sávio, junto com a Anastasia, os dois juntos investiram no Hospital Regional mais de R$85 milhões. 85 mil reais investidos ali no Hospital Regional vieram do deputado Domingo Sávio e do então Anastasia. Um dos problemas que estamos vivendo hoje em Divinópolis, em Minas Gerais, né, com atraso do Hospital Regional, nós não podemos culpar o Zema, O Zema não tem culpa sozinho. 99% do atraso hospital regional tem nome. Chama Fernando Pimentel. Fernando Pimentel, maior caloteiro de Minas Gerais. Só no governo do Pimentel, Divinópolis teve um calote de 127 milhões de reais que o governo Pimentel não repassou para Divinópolis. E dívida é essa que caiu nas costas do então governador Romeu Zema. No meu discurso semana passada, eu até falei nessa tribuna que nós deveríamos estar reunidos com o governador Romeu Zema para estar cobrando dele o término desse hospital. E amanhã o Romeu Zema vai estar em Divinópolis a pedido do deputado Cleitinho Azevedo, que vem trabalhando muito para a nossa Divinópolis, e um pedido também do deputado Domingos Sávio. Romeu Zema vai estar em Divinópolis não para fazer campanha. Ele não vem pedir voto. Ele vem tratar exclusivamente o término do hospital regional. Porque hoje nós precisamos, para resolver, para amenizar um pouco da saúde em Divinópolis, é o término do hospital regional. É o que nós precisamos. E outra coisa, senhor presidente, eu quero também deixar claro para a população de Divinópolis que essa casa, no ano 2021, devolveu para a prefeitura R$ 800 mil que era destinado para cirurgias eletivas. Conforme orientação da Secretaria de Governo, da Secretaria de Saúde, o Valoriza Minas, né, que está custeando a cirurgia seletiva, paga 6 vezes mais do que o SUS. Então, dinheiro para fazer, para custear as cirurgias seletivas, o município, o Estado tem. A pedido da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, um ofício à minha diretora, ao competente presidente dessa casa, que vem fazendo uma das melhores gestões que a Câmara Municipal já teve em Divinópolis, o nosso amigo Prit Júnior, nós mudamos o objeto desse recurso, e esse recurso voltou para fazer para compras de leitos, que é o que precisamos nesse momento, é a compra de leitos. E uma outra alegria, seu presidente, que eu tenho hoje, que eu quero passar, né, é comunicar a população, os moradores da região sudeste, não somente na Senhora das Graças, Antônio Fonseca, Interlagos, mas a região sudeste, que através de um recurso do meu amigo, hoje deputado estadual e pré-candidato, o meu pré-candidato ao Senado de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo, nós conseguimos um recurso de R$ 1.200.000 para recapear, para assaltar a Bom Sucesso. A rua Bom Sucesso, no bairro Antônio Fonseca, na Senhora das Graças, Interlagos, vai ter esse benefício. Vai ser recapeada, vai ser assaltado. Ligando a rua Dona Maria Joaquina, no bairro Antônio Fonseca, Avenida Dolores de Aguiar Rabelo, no bairro Interlagos. Já foi confirmado, já foi aprovado, já foi acordado com o prefeito Gleison e com o deputado e futuro senador Cleitinho Azevedo. A gente não sabe se esse benefício, né, sai esse ano ainda, se essa obra sai esse ano. Se não sair, no máximo, nisso, o ano que vem, essa obra já terá iniciado. Vai ser uma obra de grande benefício, vai ser uma logística muito boa para quem usa essa região, então eu tenho certeza que a Bom Sucesso é capiada, vai trazer grandes benefícios para nós, essa região aqui. E outra coisa, presidente, quero comunicar também aos moradores do bairro Floramar, né, que a gente ouve muita coisa. Eu quero deixar claro para eles que vem cobrando esse vereador. Eu cheguei até a ser chamado de mentiroso para alguns vereadores dessa casa, falando que o calçamento da rua Gonçalves Martins não iria sair. E saiu. A rua Gonçalves Martins será calçada, iniciando na rua Guajajaras, na rua Aimorés. Serão 2 quarteirões. A gente queria que fosse mais, que fosse 4 quarteirões. Mas depois da rua Aimorés, necessita de uma drenagem. Então, primeiro, vai ser feito esses dois quarteirões, e no futuro próximo, eu tenho certeza que esses 2 quarteirões finais que restam lá, também terá esse benefício, terá seu calçamento. E não posso deixar também, senhor presidente, comunicar, né, que a licitação da rua Olímpio Gomes Branquinho, no bairro Mar e Terra, a rua Cailotino, no bairro Mar e Terra, a rua Avenida do Lago, no bairro Mar e Terra, a rua Altino Fernandes, no Padre Fernandes, no Padre Eustáquio, também já foi para licitação. Então, breve. E outra rua também que eu esqueci aqui é Levindo Augusto Paim. Também subiu para licitação. Eu acho que tão logo a prefeitura estará dando essa ordem de serviço. Senhor presidente, eu quero pedir um minuto de silêncio aí para nossa amiga Maria Betânia Ananias, advogada, escrivã, parceira antiga, que infelizmente ontem estava no Fórum do Trabalho, no passeio do Fórum do Trabalho, Maria Betânia sofreu um infarto fulminante e veio a óbito naquele local. Senhor presidente, é o que eu tinha por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia. Próximo vereador inscrito, vereador Zé Braz.
Nobre presidente, vereador Eduardo Print Júnior, da qual cumprimento demais vereadores, a vereadora Lohana França aqui presente, público que nos assiste aqui no plenário, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar minha fala nessa data de hoje, falando da nossa comissão, no qual sou presidente, Comissão de Saúde, juntamente com os nobres edis, vereador Israel da Farmácia, vereadora Lohana França, onde na última semana estivemos presentes em uma fiscalização em loco, na UPA, né? E que dessa nossa fiscalização, nós confeccionamos um relatório, encaminhamos à promotoria, e que também buscamos soluções, né, vereadores. Estivemos reunidos lá na Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com o secretário Alain, com a vice-prefeita Janete, com o prefeito Gleidson, buscando soluções para resolver essa situação. E, em conjunto com essa casa, né, que uma economia que nós fizemos o ano passado, com o nosso competente presidente, Eduardo Print Júnior, autorizamos, né, a compra de leitos, uma vez que, devido à superlotação, uma vez que é obrigação do Estado. Leitos para internação hospitalar não é competência do município, é de competência do Estado regular e comprar esses leitos. Mas, infelizmente, o Estado está sendo omisso. Então, em um gesto, né, para tentar amenizar o sofrimento de nossa população que ali encontra-se necessitando de tratamento hospitalar, foi adquirido 10 leitos complementares, né, isso até o final do ano, para estar desafogando, ajudando ali as pessoas, para não que se passe ali tanto tempo. Quando nós estivemos lá, havia 58 pacientes aguardando internação hospitalar.
Não sei, ainda não recebi o relatório de hoje, mas na tarde de ontem esse número tinha reduzido já para 36. Hoje não sei qual o número que está lá. Mas já é uma redução, né? Para a gente ver de 58 para 36, já é um bom número. Ainda precisa mais. Com certeza, esses leitos também precisam ser adquiridos, tanto pelo município como pelo Estado. Lá não é lugar de internação nem de tratamento. Lá é um lugar transitório, que você recebe o primeiro tratamento para ser encaminhado para a unidade de internação. Outra coisa também que nós conseguimos lá junto ao secretário, junto ao prefeito, foi a criação de um ambulatório de intercorrências respiratórias, né? E que começa a se atender amanhã. Então, a partir de amanhã, as pessoas com síndromes respiratórias, síndromes gripais, serão atendidos aqui na policlínica, em um ambulatório, né, composto por pediatras, clínicos, que darão assistência a essas pessoas para que evitem de ir à UPA para causar essa superlotação. As pessoas classificadas como verde e verde e azul serão atendidas aqui na policlínica por uma equipe, né, sem que tenha necessidade de ir para a UPA. Já as pessoas que passarem aqui pela policlínica e têm a classificação de amarelo ou laranja, serão encaminhados diretamente para a UPA, não sendo necessário uma nova classificação lá, né? E muitas vezes poderá até mesmo acionar o SAMU, que fica ali do lado, para que transporte essas pessoas de forma segura até a UPA, Padre Roberto, para que se tenha um atendimento mais especializado. Então é isso, né? A comissão que trabalha de forma séria, de forma ordeira, né, sem expor nossos pacientes, acho que isso não é o objetivo de nenhum edil, de mostrar o sofrimento da pessoa, mas tentar resolver, buscar soluções. Isso nós estamos fazendo de forma séria, de forma ordeira. Outra coisa também, senhor presidente, essa comissão esteve reunida na semana passada lá na Secretaria Municipal de Saúde, junto à equipe técnica da prefeitura, engenheiro, né, a senhora Cristiane também, Cristiane Joaquim, que está lá nessa parte agora, juntamente com o secretário Alain. Nós discutimos ali o cronograma para as reformas das unidades próprias, as unidades de saúde aqui de nossa cidade. Então, nossas unidades estarão já, num período bem breve agora, iniciando as reformas de algumas unidades. Será feito primeiro para as unidades próprias, né, ou mesmo aquelas unidades que são de propriedade do município. E já posso adiantar em antemão, né, segundo o cronograma, a primeira unidade que passará por essa reforma será ali a unidade do Niterói, que tem, assim, uma demanda maior, segundo o engenheiro que estava ali presente com a gente. E, em seguida, né, todas as unidades passarão por reformas estruturais tão breve que fiquem prontos, né, o mapa, né, ali o arquiteto, o engenheiro fará os materiais necessários para essa reforma. Senhor presidente, outra coisa também que eu gostaria de falar, né, fui convidado há pouco pelo deputado Domingo Sávio, como já dito aqui por diversos edis aqui, um deputado que contribui para a nossa cidade, que luta para a nossa cidade, que tem mostrado um trabalho sério, principalmente na área da saúde, aqui para Divinópolis e por toda a nossa região. Então, amanhã, a convite dele, estaremos, né, entregando viaturas para a Polícia Militar e também teremos a oportunidade de estar conversando com o governador do Estado e, mais uma vez, também cobrando dele ali melhorias para a nossa cidade. E, para terminar, senhor presidente, gostaria também aqui de registrar, né, dois ofícios que eu recebi do nobre deputado Gustavo Mitre, outro deputado também que tem trabalhado por nossa região, pela nossa cidade, com um deputado que, principalmente na área da saúde, educação, tem se mostrado. Então, ele me enviou dois ofícios, onde a gente solicitamos eles emendas parlamentares, e ele nos enviou os ofícios falando. Ofício 554-2022. Excelentíssimo vereador José Brás, vereador do município da Divinópolis. Ofício, Excelentíssimo senhor, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste informar o que apresentei a emenda individual impositiva para o ano de 2022, sendo a emenda ao projeto de lei orçamentária anual de 2022, contemplando o município de Divinópolis no montante de R$ 400 mil para aquisição de um mamógrafo. Informa ainda que os recursos relacionados neste ano de 2022, por força de lei, com exceção das aplicações diretas para saúde, educação e segurança, são encaminhados à Prefeitura Municipal. Então, esses R$ 400 mil será encaminhado ao Consórcio Intermunicipal de Saúde, o CISV. Outro ofício foi o ofício 336-2022, excelentíssimo vereador José Brás Dias. Excelentíssimo senhor, com os cordiais cumprimentos, tenho a grata satisfação de informá-lo que a indicação realizada pelo nosso gabinete no valor de R$ 300 mil referente à aquisição de mobiliários e equipamentos para as escolas municipais, através do programa Fortalecimento das Escolas Municipais, foi aprovado pelo governo do Estado de Minas Gerais, aguardando somente a finalização dos trâmites necessários. Então, essas duas emendas que nós solicitamos, né, ao deputado Gustavo Mitre, já estará disponível nos cofres da Prefeitura. Então, deixo aqui minha gratidão, em nome desse vereador, ao deputado estadual Gustavo Mitre. São essas minhas palavras nessa data de hoje, nobre presidente. Agradeço a sessão da palavra e que Deus abençoe a todos.
Obrigado, vereador Zé Brás. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Rodson Zé Milton.
Caro presidente, vereador Eduardo Print Júnior, que é um cumprimento aos demais colegas vereadores, público que nos visitam, telespectador da TV Câmara, nossa boa tarde. Senhores, gostaria de até dar uma justificativa aos amigos da nossa região do bairro Afonso Pena, lá do Alto São Vicente, bairro São Sebastião, sobre o PPI Favela. Tivemos uma excelente notícia, que saiu o recurso da Caixa Econômica Federal. Né, recurso de onde foi iniciativa do deputado federal Domingos Sávio, conseguiu viabilizar 1 milhão e 800 e do Ministério da Cidade, e a Prefeitura vai ter que complementar 2 milhões e já está separado os recursos do orçamento para poder a execução dessa obra tão esperada há mais de 14 anos. Recuperado pelo governo, porque existia um esboço de um projeto, né, que foi apresentado na época ainda do prefeito Vladimir, mas não tinha um projeto estrutural, elétrico, hidráulico, etc. Era só o esboço, não era um projeto, por isso que está tendo essa divergência. Na verdade, quem conseguiu fazer o projeto da adequação dos 24 apartamentos foi agora esse governo, o Cleidson. Aqui vai aqui meu abraço aqui, reconhecimento do trabalho da CEFOP, né, do Paulo, do André, Júlio, está empenhado nesse trabalho lá, e a gente tem que cobrar isso desde o início do mandato. O PPI Favela no Alto São Vicente é esperado por mais de 14 anos e as pessoas estão vivendo em aluguéis sociais de uma forma muito inadequada, fora do seu contexto familiar, enfim, está sendo um grande transtorno e está sendo um grande desafio esse projeto. Esse projeto, então, ele será construído dois blocos de prédio, tá? Esses dois blocos terão 12 apartamentos cada um, né, que terá uma área de convivência para os dois blocos, terá garagem para cada apartamento, tudo bem organizado, bem planejado, de uma forma para dar mais dignidade a essa população do Alto São Vicente, que viveu em área de risco a vida toda, e agora, se Deus quiser, sairá no governo do prefeito Cleidson essa importante e esperada obra da população do Alto São Vicente. Quando eu falo, né, do contexto da região da Afonso Pena, São Sebastião, é porque todos conhecem a situação dos moradores do bairro Alto São Vicente. E lá essa obra é importantíssima para a qualidade de vida, de segurança da população do Alto São Vicente, que aguarda ansiosamente com muitos sofrimentos. Alguns já até faleceram, não conseguiram esperar devido a problemas, principalmente que teve agora na pandemia. Mas vai aqui mais uma vez o reconhecimento do esforço da pessoal da prefeitura que conseguiu viabilizar. Olha, pessoal, a licitação tem um prazo de 45 dias. E será determinado para o prazo de realização da obra. Ou seja, dentro de 45 dias, aqui faço aqui um pedido aos senhores empresários, né, que o recurso já está depositado na Caixa Econômica Federal, ou seja, já tem os recursos para a obra, não vai vir depois de medição. Então está mais fácil o controle da prefeitura. Então, quem sabe aí as empresas de Divinópolis, da região, possam participar. Já está sendo colocado o edital publicado e as empresas interessadas para participar, para não dar deserto, se Deus quiser, para acelerar esse processo que nós precisamos tanto dele. Mas uma dúvida, população: o Campo Salgadão vai acabar? Não, pelo contrário, o Campo Salgadão vai ficar no mesmo local, porém ele vai ser relocado para o fundo, tem mais terreno do município ali, e não vai perder suas dimensões, o tamanho, e terá até uma estrutura melhor. Inclusive, nós estamos trabalhando na possibilidade até do vestiário independente, para ter a independência da moradia que será construído do PPI Favela. Então, fui criado ali, sei dessas pessoas que estão passando por essa dificuldade e sofri junto com elas várias vezes. Há pouco tempo recebemos aqui tribuna a Marcela Natália, que fez um desabafo aqui, só antes de ter esse problema solucionado. E se Deus quiser, no médio período e prazo, teremos as condições de estar aqui falando com mais detalhe da finalização desse recurso. Então, se Deus quiser, estaremos acompanhando para poder viabilizar a tão esperada obra, importante para a nossa comunidade do Alto São Vicente.
Senhores, uma palavra, vereador, sobre o PPI.
Uma parte, vereador.
A parte, licença. Quero parabenizar você por estar dentro do projeto. Só me confirme, por favor, quanto que o Domingos Sávio mandou para essa obra aí?
R$1.800.000. E R$2.000.000 é da prefeitura.
R$1.800.000 que o Domingos Sávio colocou nesse projeto.
Isso.
Muito obrigado.
Obrigado, vereador, pela parte, vereador Israel. Um grande desafio que nós estamos passando também, e os moradores do bairro Lagoa dos Mandarins, São Caetano, Eldorado, Gafanhoto, Prolongamento Icaraí, aquela parte do outro lado, na margem da rodovia sentido Belo Horizonte, a Divinópolis, lá direito. E do lado esquerdo, o Icaraí, o Centro Industrial. Senhores, eu participei de 3 reuniões em Belo Horizonte. Numa, até o Diego Spino estava no dia com a gente, estava o prefeito Cleidson, estava o deputado estadual Cleitinho, está o vereador Diego, o vereador Rodson, junto com alguns secretários da Prefeitura de Obras, do CEFOP, CETRANS, numa força-tarefa para convencer, para acelerar os processos, as obras que estavam paradas, que era Maria Pinto, a drenagem JK, Complexo Ferradura, e a situação das passarelas, tanto Lagoa dos Mandarins, também da luta da Ana lá do Quintino, da parte do Quintino, na primeira reunião. E ali ficou alguns detalhes pendurados, e vale de passagem de novo. Nessa situação, no dia, faltava um valor de R$400.000 para complementar a ponte, né? Aliás, o viaduto ali da Complexa Ferradura. E naquele 800 já era portada num recurso que era do deputado Domingos e faltava mais R$400.000. O prefeito Cleidson ligou para o deputado, naquele momento, junto com o Fernando Marcato, com alguns engenheiros e responsáveis do DR que estavam naquela reunião, e o Domingos atendeu prontamente, colocou a situação e o Domingos garantiu, inclusive já foi enviado R$400.000 para a complementação dessa obra. Isso até inviabilizou acelerar o processo que já foi feito e executado da Maria Pinto e agora estamos aguardando para terminar finalmente da JK, a drenagem ali pesada. Por que que eu estou falando isso? O povo do Lagoa dos Mandarins está muito preocupado, os empresários do Centro Industrial estão muito preocupados pela situação que se encontra. Fomos informados que a empresa que presta serviço para a Benascentes pararam as obras ontem. Várias informações desencontradas. Alguns da obra falam que estão sem receber porque a Benascentes não passa recurso. Algumas pessoas da Benascentes falam que não está repassando porque o Estado também não está passando para a Benascentes parte da responsabilidade dos recursos da PPP, que são as duas que são responsáveis pelas obras. E nós temos vários problemas, não só em Divinópolis, em outros pontos da 050, foi até palco de discussão na Assembleia Legislativa, na audiência pública, eu vi uma fala do deputado Cidal Cleitinho, muito pertinente, por sinal, quando o deputado apertou o Zé Lito da Benascente e colocando para ele precisamente os problemas aqui de Divinópolis. Pois bem, pessoal, nós tivemos outra reunião, participei com a Ana do Quintino em Belo Horizonte, junto com o prefeito de novo, a vice-prefeita, outro secretário, no mesmo tema, e nada ali se resolveu. Deram barrigada. Nós fomos para a terceira reunião com o secretário da CEINFRA, Fernando Marcato, e também outra com o Rob Santana, do DR.
pedimos ao prefeito, ele não conseguiu a agenda. Nós pedimos ao deputado, ele também não conseguiu a agenda. Deputado Cleitinho. Pedimos ao deputado Domingos Sávio, em 4 dias, em 3 dias ele conseguiu audiência em Belo Horizonte, na CINFRA, no prédio administrativo. Nós tivemos lá na secretaria, junto com o deputado, o prefeito Cleitson, líder comunitário como o Demetrio e a Flávia, para falar dos problemas dos Lagoas dos Mandarins de novo. Que quando fala Lagoa, gente, é o centro industrial, é o Icaraí que está sendo prejudicado por aquela obra. Uma obra que está em atraso há quase 3 anos que foi executado, que agora estão apertados porque tem prazo para poder executar aquela obra. E julgando a responsabilidade por que mais está sofrendo, que é a população local. Tanto os empresários, que não conseguem sair dali no tempo mais rápido possível, fica ali parado naquele trânsito mais de uma hora e meia, tem dia que fica até 2 horas que engarrafa e para tudo. Então, uma coisa lastimável. E dessa forma, querendo fazer uma responsabilidade para os moradores da região do Lagoa, do Eldorado, São Caetano, Cafanhoto, prolongamento Icaraí. E não é verdade. O erro é da Benascente, o erro é do Estado, e nós conseguimos aprovar, junto ao deputado, liderante e o prefeito em Belo Horizonte, uma reunião de uma força conjunta, com o CEINFRA, Fernando Marcato, e no DR com o Robson. No mesmo dia, o deputado conseguiu abrir uma agenda com o diretor do DR, com o Robson, que chamou toda a equipe, financeiro, técnico da engenharia e parte administrativa e jurídica, que foi colocar quais eram os problemas que estavam atrasando aquela situação. Primeiro, a saída de caminhões de carga da Dibrita. Segundo, a passarela subterrânea do Lagoa dos Mandarins para o prolongamento Icaraí. Terceiro, a passarela aérea do prolongamento Icaraí para o Icaraí. E também colocou na conta sobre um problema antigo que já estava lá esperando o orçamento, que era do Quintino. E o deputado pediu ao Fernando a solução imediata. O projeto, gente, já tem e já foi liberado e já foi orçada. Então não adianta ninguém falar que vai em Belo Horizonte, que vai resolver isso aí. Desculpa, vamos usar o palavreado hoje, né? Fake news, é mentira, é teatro. Sabe, enganar a população. Está aqui o documento que o deputado fez, o DR dá. Eu queria até ler, senhor presidente, por gentileza. Ofício DR, concessão 146-2022, Belo Horizonte, dia 3 de maio de 2022. Excelentíssimo senhor José Lito Rodrigues de Castro, diretor executivo da concessionária nas Minas Gerais. E Guilherme Lage, secretário e superintendente de Logística e Transporte, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Assunto, solicita proibição do tráfego da pista, ali que fica entre o Sancar até no motel Lumiere. Solicita, corresponde ofício, interessado processo, número tal. Senhor diretor, com intuito recíproco de preservar a segurança dos moradores que circulam principalmente entre os bairros Icaraí, Lagoa dos Mandarins, utilizando a travessia na pista nova sentido oeste, o lote 2, informamos que fica a passagem interior do pedestre localizada à proximidade da estaca 90, encontra-se em análise pelo núcleo de custo e autarquia, gerência da concessão. Ou seja, o documento já está pronto desde o início de maio. Então não tem mais o que fazer. O que nós precisamos é que o governador libere os recursos para poder fazer em torno de 4 milhões e 800. Isso nós precisamos. E amanhã nós vamos estar pedindo às autoridades que cobrem o governador, prefeito e deputados, que nós precisamos de cobrar do governador a liberação do recurso para execução. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Robson. Zé Milton, passa a palavra para o próximo vereador, inscrito vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara. Sempre um prazer estar falando com vocês. Meus amigos, essa semana eu passei por uma das piores experiências da minha vida. Perdi meu amado pai. Já tinha perdido outros entes queridos, como avós, tios, mas eu não sabia que doía tanto perder um pai. Principalmente no estado que meu pai estava. Meu pai vinha sofrendo com câncer. E eu queria aproveitar para agradecer à Com, que esse hospital cuida tão bem, não só de Divinópolis, mas de toda Minas Gerais, com essa doença terrível. Para quem não sabe, meu pai é panamenho, veio estudar em Viçosa através de uma bolsa de estudos. um cara ímpar, com uma inteligência que eu digo que eu vi em pouco ser humano. Meu avô veio fazer laticínio, conheceu a minha mãe. A minha mãe era neta de um latifundiário do leite. Meu avô foi um latifundiário que tinha 16 fazendas, desde João Pinheiro a Patos de Minas, Bambuí, Arcos, Pains. Nós mexíamos na Nestlé. E ali começou a história do Diego Espino, onde eu vinha nascer, na cidade de Formiga. Para quem não sabe, meu pai foi um amigo íntimo do padre Fábio de Melo. Naquela época, ainda estudante, para ingressar na igreja. O meu pai era um faz-tudo, vamos dizer assim. Restaurava igrejas, restaurava santos, fazia belos carros alegóricos. Em Formiga, Minas Gerais, onde que eu nasci, nós tínhamos a gincana. Eu já até escutei falar que Divinópolis, me parece também, que havia gincana antigamente. E como era bom a gincana, né? E meu pai fazia belos carros alegóricos. Nesse dia nós ficamos conhecendo o padre Fábio, ainda um garoto. Eu me recordo bem, porque eu, com meus 41 anos, eu vivia no rabo de saia do meu pai. E ali foi o primeiro dinheiro que o padre Fábio ganhou. O primeiro dinheiro que o padre Fábio ganhou foi meu pai quem o pagou. E hoje ele virou esse fenômeno que leva paz e a palavra de Deus em todo o Brasil. E eu fiquei muito feliz porque, além de colocar meu pai no livro dele, eles também entraram em contato desejando os sentimentos a toda a família. Obrigado, padre Fábio. Obrigado pelo tudo que o senhor representou na nossa vida. Meus amigos, meu pai, ele trabalhou no gasoduto em Manaus para Petrobras. E nessa viagem ele fez uma irmãzinha, a Letícia, uma pessoa que eu amo muito, que vai chegar aqui em Divinópolis amanhã, e que o sonho dele era ver ela fazer 15 anos, que ela faz agora, dia 7 de julho. E ele queria enfrentar essa doença para somente até o dia do aniversário dela. Assim era a vontade dele, mas Deus quis antes. Porém, eu queria falar uma coisa para vocês, que de toda a estima que eu tenho, às vezes tem pessoas que não levam a sério a dor das outras pessoas. E infelizmente algumas delas cruzaram o meu caminho nesse último final de semana. Não tiveram empatia com a dor que meu pai sentia. Para quem não sabe, como eu disse, o meu pai estava tendo alguns problemas e estava falando somente em espanhol nos últimos dias. E somente eu sei falar a língua dele. Então, eu pedi encarecidamente que eu adentrasse ao hospital para cuidar de meu pai. E me foi negado. E se não fosse esse meu jeito, bronco, para cima, que eu costumo dizer, eu não teria conseguido ver o último dia de vida do meu pai. Porque eu disse, olha, ou eu entro pelo amor, ou eu entro nesse hospital pela dor, porque eu preciso ver meu pai, ele está me chamando. E com muito custo, eu consegui adentrar o hospital e tive a bênção do meu pai. E olha para vocês verem, pessoal, que meu pai, no último momento de sua vida, só me perguntava o seguinte: meu filho, você vai conseguir permanecer na política? Eu disse que sim, meus amigos. E eu peço a vocês que não me tirem daqui, porque eu tenho uma missão na política. Eu sei que eu tenho uma missão na política. E eu vou cumprir essa missão. Essa semana agora eu vou para o país do meu pai e levar meu pai, infelizmente morto. E eu vou mostrar para vocês de onde que eu venho. Eu vou mostrar para vocês o museu do meu avô, que ainda está lá com as roupas do meu avô, que assim eu chamo, era avô do meu avô, mas a gente sempre chamou ele de avô.
Eu vou mostrar para vocês o canal do Panamá, onde que tem o nome do meu avô, no canal do Panamá. Eu vou mostrar para vocês de onde eu venho. E eu vou mostrar para vocês, acima de tudo, o que que a minha família fez para as pessoas mais simples do país do meu pai. O avô do meu avô foi lembrado e foi um cara que ajudou muito as pessoas mais simples. E no último momento de vida ainda do meu pai me disse: meu filho, faça uma política honesta, seja honesto, ponha a sandália dos mais pobres, sinta na pele o que as pessoas mais simples sentem. E nunca, mas nunca, deixe de honrar o seu nome. Porque o meu nome foi relembrado no país dele como o nome de uma política honesta, limpa, que fez a vida das pessoas melhorarem. Meu pai, para quem não sabe, foi um esportista. Nós adentramos no motocross muito cedo. Meu pai foi um piloto de motocross, de enduro, que levou o nome do Panamá em todo o Brasil, um esportista do mountain bike, uma pessoa que alimentava certamente, muito certamente, com coisas saudáveis. Meu pai foi um cara, das pessoas mais humanas que eu conheci. Eu vou falar uma coisa aqui que vai me atrapalhar, mas eu vou falar. Lula, presidente Lula, o senhor perdeu um admirador. Eu, que todos sabem que eu sou centro-direita, o meu pai era um Lula fanático. E eu perguntava ao meu pai, eu falei: pai, por que que o senhor gosta tanto do Lula assim? Ele falava assim: porque o Lula tem uma humanidade que eu nunca vi igual. O Lula pode ter sido tudo, mas o Lula fez a vida do pobre melhorar. E é isso que importa. E é isso. Eu estou aqui hoje para falar sobre meu pai, sobre essa perca, uma coisa que eu não desejo para ninguém. Queria agradecer a todas as mensagens que eu recebi na internet. Foram mais... Eu nem vou falar quantas, foram muitas. E eu queria agradecer a todos vocês que mandaram mensagem e que se solidarizaram comigo, com a minha pessoa, com a minha família, porque a perda de um pai a gente não deseja nem para o meu... Eu acho que não desejo para o meu pior inimigo, apesar de, graças a Deus, eu não ter inimigo. E falar para vocês que a partir de agora, se vocês souberem, eu que já luto pela saúde, se vocês souberem de alguém que está nessa situação de vulnerabilidade, que podem contar 100% comigo, para a gente lutar junto, para não deixar pessoas morrerem à míngua, para a gente dar dignidade às pessoas que estão em estados para fazer a passagem. Queria aproveitar aqui, esse momento aqui, que agora acabo de ver aqui o Jaime Neto e sua irmã, netinho aqui, o bisneto do Jaime Martins, que inclusive falei que tem uma estima pelo Jaime, um cara honrado. Eu estava anteontem lá no Bezerro. Jaiminho, tomara que você entre na política também, viu? E siga o caminho do seu pai, que seu pai fez grandes coisas por aqui, que tomara que vocês façam mais. Um grande abraço para o Jaime Martins e para todos que nos assistem pela TV Câmara e Net Câmara. É sempre uma honra. Um grande abraço.
Obrigado, vereador Diego Espino. Leva a nossa consideração, o nosso abraço. Que Deus te abençoe. Cure seu coração, que a gente sabe que é um momento delicado, principalmente na ausência de um pai. Eu não sei muito o que te dizer, nem palavras, né? Perdi o meu em 83, apenas 2 anos de idade, mas imagino o seu sofrimento. Passa a palavra livre para o próximo vereador, escrito vereador Roger Viegas.
Boa tarde, senhor presidente. Peço licença e permissão para falar desse lugar.
Concedido.
Senhor presidente, muito boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham, colegas vereadores, imprensa aqui presente. Senhor presidente, quero ser curto, breve aqui na tarde de hoje, para explanar um pouco da minha
do nosso trabalho, mas também, ao mesmo tempo, com descontentamento, como que as coisas são feitas aqui na nossa cidade. E isso, quando eu digo, eu até incluo algumas pessoas que estão ligadas, né, que estão aqui também, cumprindo mandato nessa casa. Senhor presidente, eu nunca preocupei com o mandato de outro vereador, o que o vereador deixou de fazer ou não, de trazer emendas para a cidade ou não. No mandato passado, o senhor esteve aqui, acompanhou através de algumas articulações, você mesmo que é o presidente vereador aqui nessa casa, que na história aqui é o presidente que mais trouxe emendas, é o vereador que mais trouxe emendas para a nossa cidade. Eu também me empenho para trazê-las, mas tem muito zelo para não perdê-las, porque é incompetência do vereador trabalhar por algo e acabar deixando aquilo, né? Então, muito mais do que rede social, muito mais do que teatro, fazer peças para falar o que está trazendo. E tem uma emenda, o público vai se lembrar bem, que nós anunciamos ainda no ano passado, no valor de R$1 milhão. Foi articulada uma articulação do Republicanos junto ao Bento Mene, a qual participei dela ativamente. Só que fizemos todo o esforço do mundo para o Bento Mene ter uma regulamentação, ter uma regularização, né, documentada para trazer essa emenda e que essa emenda fosse paga e fosse implementada no Bento Mene para a construção de um bloco cirúrgico, que, ao meu entender, seria, sim, de extrema importância. Só que visto que era um problema crônico ali do Bento Mene e até mesmo junto à Secretaria de Estado de Saúde, nisso eu posso dizer com propriedade, pois eu fiz várias reuniões com o secretário Alain, ele me mostrou, e até mesmo na Secretaria de Estado de Saúde, onde a Prefeitura de Divinópolis já não podia fazer mais nada quanto a isso. E para não perder essa emenda, nós decidimos, então, destinar lá postos de saúde da nossa cidade, para que fosse, não fosse perdido esse R$1 milhão, desde que isso já estivesse no caixa da Prefeitura de Divinópolis. Mas acontece que a preocupação e a falta de elegância de alguns vereadores é tão grande que estão se preocupando com o trabalho, com o que o Roger faz e o que eu fiz lá atrás. Respeitem a história desse vereador nessa casa, respeitem o que eu faço pela cidade, respeitem o comprometimento e o que eu tive de resultado também nas urnas em 2020. Assim como vocês, eu também sou um vereador eleito, sei bem o que eu estou fazendo aqui. Aliás, muito melhor do que alguns aqui nessa casa, modéstia à parte, mas eu sei, eu tenho assessoria competente, capacitada, juridicamente eu não tenho um assessor que não tem formação, tá? Todos eles com ênfase em gestão pública. Então, eu escolho muito bem com quem eu trabalho e eu, modéstia à parte também, particularmente, sei exercer bem, tenho inteligência suficiente para conduzir o meu mandato com a maior excelência possível. Então, eu sei o que pode e o que não pode ser implementado. Agora, não venham querer mandar, né, nas destinações por lobby político, nas emendas desse vereador. O que eu não vou me dar o luxo de deixar a cidade perder R$1 milhão, né, por vaidade de outros vereadores que estão de olho em emenda desse vereador, né, em viagens que eu faço, inclusive são todas bancadas com o meu recurso, tá? Só do meu próprio salário. Eu nunca pedi carro de câmara emprestado, nunca fiz nada que não fosse além aqui do meu direito de vereador, de exercer o meu mandato. Aliás, é até meu direito, sim, pegar o carro, e quem pega não vejo pecado nenhum. Mas tudo que eu faço vem do meu próprio bolso, cada ligação de celular. Então não uso a estrutura da câmara para nada além do meu próprio gabinete e do meu próprio salário como vereador, que é muito bem pago, e com ele eu consigo pagar meu carro, consigo pagar meu combustível para ir até em Belo Horizonte, se for preciso, em outra cidade, em Brasília. Mas não queiram cuidar daqui que eu sei fazer muito bem e muito melhor de quem está querendo cuidar do meu, tá? E a emenda vai ser paga e gasta do jeito que esse vereador destinar e achar necessário. Não venho querer mandar nem botar pingo nos is, nem colocar aqui, né, nenhum tipo de entrada no trabalho desse vereador. Que vai ter, hein? Que vai ter.
Tá dado o recado. Vereador Roger.
Não vou conceder não, vereador, que eu tenho outros assuntos mais importantes nessa tarde de hoje. Quero conduzir aqui também, senhor presidente, quero te encaminhar meu ofício de número 010, ofício de número 010/2022, conduzindo essa casa. Agradeço aqui também, senhor presidente, pelo convite, desde aqui que o senhor assumiu essa mesa diretora, me confiou a vice-presidência, o meu cargo, mas justamente por isso, por hoje, não ter mais essa vontade de estar aqui ocupando meu cargo de vice-presidente dentro dessa casa. Quero informar também que toda a economia implementada nessa casa, apesar da mesa não ter a sua valorização suficiente através de alguns canais de comunicação, foi um trato que eu fiz com o Eduardo. Então, cada centavo e me corrija se eu estiver errado, Eduardo, presidente, se cada centavo economizado aqui nessa casa durante o seu mandato, sucesso dessa mesa diretora, foi sim também graças a esse vereador que sempre, sempre priorizou a economia aqui nessa casa. Tá? Desde o meu primeiro mandato, aqui zero meus gastos, não pego nada, não uso nada e abomino qualquer coisa usada mal com dinheiro público. Então essa casa hoje tem um sucesso, é a mesa diretora recordista em devolução de dinheiro para a prefeitura, há também de se colocar, há de se destacar isso, R$800 mil foram devolvidos hoje, sendo implementados para a compra de 10 leitos na área da saúde e graças a um compromisso que eu fiz lá atrás com o Eduardo Print Júnior, quando ele me convidou para ser vice-presidente, muita gente, digamos, que se assustou com a nossa junção. Mas muita gente que inclusive está aqui tem inveja desse vereador, porque gostaria de estar justamente sentado nesse lugar e agora vai poder vir aqui e sentar. Estou colocando esse lugar então aqui à disposição de quem quiser trabalhar, quem quiser, mas eu fiz o meu melhor. Tenho consciência tranquila, conduzi muito bem todas as reuniões enquanto Eduardo não esteve aqui como presidente dessa casa. Meu ato como vice-presidente, nunca representei mal essa casa em qualquer evento. Tive muita tranquilidade, muita calma nos meus atos como enquanto vereador. Mas não tem sangue de barata, senhor presidente. Tem coisas que não dá, viu? E está me nojando muito, muita parte dessa legislatura, principalmente coisas que acontecem nos bastidores. Perseguição, gente vigiando o mandato. Está me nojando certas pessoas que foram escolhidas assim como eu pelo público. E tem que conduzir sim seu mandato, mas tem que esquecer mais de quem está sentado do seu lado, de quem está sentado à sua frente e olhar mais para o seu. Que eu, enquanto eu estive aqui, quando eu estou aqui, eu cuido do meu mandato e cuido de fazer o melhor para a minha cidade. Que o mandato não é meu, eu falo meu mandato, mas o mandato é dos meus eleitores, é de quem me escolheu para estar aqui. Mas é um ambiente desgostoso nessa casa, como nunca teve, como nunca se teve na história dessa Câmara aqui em Divinópolis, uma legislatura onde não tem o mínimo de respeito, de pudor. Tem aqui sim minhas exceções, não quero aqui citá-las para não causar nenhum tipo de polêmica, mas aqui quem é meu amigo sabe de verdade quem é meu amigo, tem a minha lealdade, tem a minha parceria de verdade aqui nessa casa. Mas ó, uma coisa que vocês nunca vão poder colocar no nome do Roger Viegas é desonestidade, mau caráter e mentira, porque isso eu nunca fui, até meu excesso de sinceridade, às vezes eu peço por ele, né? Quem me acompanha, quem acompanha a minha história aí, sabe muito bem disso. Não sou bom e belo nas palavras, gostaria de ser até mais elegante em alguns atos, mas isso é sinceridade. Eu não troco ela por nada nesse mundo, que isso vem de família. Está no meu caráter, está no meu sangue, é de pai, é de mãe. Minha família com sinceridade, sempre com verdade, senhor presidente. E quero agora canalizar minhas energias, peço licença para sair dessa mesa, mais uma vez te agradecendo, mas para cuidar do meu mandato e para conviver o menos possível com algumas pessoas aqui nessa casa, porque não dá, né? Eu estou cansado de dar um lado da cara e tomar porrada do outro. Então, vocês daqui para frente, vocês vão ter cada um o Roger Viegas que merece. Boa tarde, seu presidente, é o que eu tinha na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Roger Viegas, pelas palavras. Que Deus te ilumine nas suas decisões nos próximos momentos. Quem tem que te agradecer é a mesa diretora, em nome de todos os vereadores. Passa a palavra livre para o próximo vereador inscrito, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, públicos que acompanham esta tarde de hoje. Um abraço para o João Melo, Abel, o nosso amigo aí, Fabiano Tolentino, está nos prestigiando essa tarde, um abraço a você, e o público presente que estão acompanhando hoje em suas residências. Senhor presidente, eu quero aqui começar a falar, né, da importância que tem da nossa emenda impositiva, a qual eu destinei juntamente também lá para a Vila de Nazaré, né, essa emenda, gente, que é prerrogativa do vereador, a qual nós podemos ajudar não só a Vila Nazaré, como instituições também, como a Paz, Sacramento de Amor, Lar dos Idosos. A gente sempre tem esse olhar diferenciado, né, para as instituições que precisam muito, né? Então, não só eu, como vereador Ney também, que fez essa destinação desse recurso, que é a nossa prerrogativa, para estar ajudando essas instituições. Também, senhor presidente, quero falar da indicação para a implantação de um redutor. Se puder focar aqui a câmera, por favor. A qual foi lida nessa tarde de hoje pelo nobre vereador Zé Brás. Essa indicação, senhor presidente, da implantação do redutor de velocidade na rua Lagoa da Prata, esquina com a rua Duque de Caxias, no bairro Belvedere, próximo à comunidade lá Nossa Senhora de Lourdes, a qual eu sirvo, eu trabalho na música, todo mundo que me conhece, da música da Igreja Católica,
Então, o padre Pedro, que vem nos cobrando, solicitando essa implantação aí de um redutor de velocidade, né, por questão de segurança, porque ali o trânsito é intenso e perigoso. Pessoal que acompanha a rua Lagoa da Prata, lá no alto do Belvedere, sabe a necessidade que é. Então, a nossa indicação está aqui, ó, indicação CM67/2022, a qual a gente tem esse carinho para essa região e sabe a importância que é dessa solicitação desse redutor de velocidade o mais rápido possível. Venho aqui reforçar aqui o pedido ao secretário de trânsito, Lux, para que ele possa nos atender o mais rápido possível. Também, senhor presidente, quero falar da recomposição a qual a gente vem cobrando a Cascalho Rico, entre a rua Viriato Correio e Amazonas ali, onde está precisando muito, tem as imagens aqui, se puder colocar para nós, o Carlos, o Dorel, tem as imagens lá, gente, que a gente nós estivemos presentes para não só ver o problema, quanto tentar trazer a solução. Essas são outras imagens lá do Rancho Alegre, mas estivemos lá semana passada, a qual eu já entrei em contato com o secretário Gustavo e também com o prefeito Gleis, a qual nos informou que nos próximos dias vai se fazer essa recomposição. E para dar boa notícia também, né, que foi feita também outra recomposição para nós ali, próximo ao bairro Catalão ali, na rua Duque de Caxias. Dando sequência também, senhor presidente, no Adojo Bem Público, que vem fazendo a diferença, ter essa lei criada pelo senhor, a qual o prefeito, né, com a sua coragem, esse projeto maravilhoso, lá da praça, lá do bairro Catalão, a qual teve a entrega simbólica, juntamente lá com todos os moradores do bairro Catalão. Tem as imagens também, por favor, lá da praça, no bairro Catalão, próximo à FITED. O prefeito Gleice esteve presente conosco lá, e juntamente com os moradores, a importância que tem da parceria, da confiança e credibilidade dessa gestão. O que eu falo? Só para vir nessa tribuna falar de problema é fácil demais. A gente tem que trazer a solução. E através do diálogo e articulação, nós estamos conseguindo muita coisa boa. Para falar também agora das obras lá na rua Martins Cipren, José de Alencar, com o vereador Eduardo Azevedo, sempre presente comigo lá, que a gente vem cobrando aí, para que essas obras sejam, né, retomadas o mais rápido possível. Tivemos informações que o mais rápido possível vai ser retornado essas obras aí. Um trabalho bacana foi feito lá, uma contenção lá de pedra lá na rua José de Alencar. E também, gente, agora a população está aguardando lá que seja feito lá o recapeamento nessa região, no bairro Belvedere. Também a pintura estratigráfica em todo em torno da Avenida Amazonas, qual não só eu como o vereador Eduardo Azevedo, vindo pedindo aí, né, o Lucas, e foi feito para você que passa na rua Amazonas ali, depois daquela passagem elevada próximo à escola Linsuc e aquela mudança de trânsito que teve ali, a sinalização muito boa, né, para a gente ter os cuidados com as crianças que estudam lá na escola Linsuc, também próximo à escola Martins Ciprien, mais conhecido como Polivalente. Senhor presidente, para finalizar, ontem na tarde, ontem, estive juntamente com o senhor, também com o deputado federal Domingos Sávio e o nosso prefeito Gleice. A satisfação é muito, gente, é muito grande. Eu quero falar para vocês que olhem só os bairros. Grajaú, São Simão, Terra Azul, Costa Azul. E a importância que é da gente falar do deputado Domingos Sávio, gente, esse recurso que ele conseguiu, né, trouxe o ministro aqui o ano passado, onde conseguimos resgatar esse recurso, para que fosse feito lá esse asfalto. Então, todos esses bairros, onde a população não tinha o direito nem de ir e vir, agora está recebendo as melhorias, né, Flávio Marra? Você esteve comigo, Eduardo Azevedo, na rua Guaraci Gomes, também o vereador que presente, que Israel da Farmácia, São Simão, né, até o morador lá, Márcio, sempre nos procurava, e essa tribuna aqui, gente, sem vaidade. A nossa parceria é essa aqui, sem vaidade. A gente está aqui para somar força. Mostrar problema é fácil demais. Vamos trazer a solução. Vamos buscar recursos. Vamos trazer recursos para a cidade. Vamos ficar aqui só falando mal. Vamos elogiar, vamos unir força. Então, assim, gente, bairro Grajaú recebendo as melhorias. Mandar um abraço para minha amiga lá, a Neide, a qual esteve com a gente também. Momento bacana. O presidente mesmo reforçou. Estamos fiscalizando esses bairros abandonados. Hoje está recebendo melhorias, como diz o prefeito Gleice, né? Levando dignidade para quem realmente precisa. É a gestão, né, Flávio? De fora para dentro. Que hoje a gente está participando, está cobrando, está fiscalizando. E essa é a prerrogativa do vereador. Não só mostrar o problema, como trazer a solução. Também para finalizar aqui, né, esse recurso que o deputado também destinou, a gente está aguardando também a patrol, no valor de 1 milhão, deputado Domingos Sávio, através desse vereador, para atender somente as comunidades rurais. Está para chegar o mais rápido possível para nós aqui. E amanhã também, juntamente com o governador, entregaremos as novas viaturas da Polícia Militar. Polícia Militar, a qual faço parte da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal, eu, o vereador Edson Souza e o Eduardo Azevedo também, a gente preocupa muito a questão de segurança. E a gente está sempre lutando, buscando, através do deputado Cleitinho também, deputado Domingos Sabe, a importância de estar nos ajudando. Comunidade de Ermida também, como vai ser atendida com a viatura, né? A comunidade de Ermida teve essa festa linda, a segurança, até parabenizar o Coronel Emes pela segurança, a qual o Eduardo vinha cobrando, Eduardo. Várias reuniões, uma festa linda de Santo Antônio, qual teve, né, Flávio? E graças a Deus, gente, através do diálogo da educação, a segurança lá, conseguimos viabilizar isso aí. Para encerrar minha fala, mandar um abraço para o Mário José. Mário José, você que tem me ligado, obrigado pelo carinho. Todas as pessoas demonstraram carinho comigo hoje nas suas redes sociais, pelo meu aniversário. Quero agradecer a Deus, irmão Eduardo, Flávio, todos os outros aqui, presidente da Câmara, pelo as festivas e pelo carinho comigo aí. Mário José, essa passagem elevada aí, mais rápido possível aí na rua Lagoa da Prata, vai ser atendida. Porque aqui a gente não só mostra o problema, traz a solução. Acelera, Divinópolis.
Obrigado, vereador Wesley Java. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Azevedo.
Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham pela TV Candidez, pela TV Câmara, funcionários dessa casa. Boa tarde, senhor presidente, na qual também cumprimento todos os demais parlamentares. Meu amigo Diego Espino, meus sentimentos para você. Eu não posso dizer o que eu sei que você passa, que seria mentira. Só Deus sabe o que você está passando nesse momento de dificuldade, nesse momento de dor. Mas a palavra de Deus é o seguinte, João 11:25: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte não é um adeus, é simplesmente um até logo. E quando Jesus voltar, você pode ter certeza que você vai se encontrar com seu Pai. Portanto, presidente, eu quero, no final da reunião, pedir um minuto de silêncio, não sei se já foi pedido, em favor do Miguel Espino, pai do nosso amigo aqui de trabalho, Diego Espino, e ao meu grande amigo e irmão, né, na política, o Acelera Divinópolis, o Wesley Jarbas, que Deus abençoe ricamente sua vida, lhe concedendo muitos anos de vida, e continue sendo esse cara excepcional que você é, porque eu não ganhei um amigo apenas, eu ganhei um irmão aqui dentro, e hoje você está aí correndo mais uma flor no jardim da vida, e que Deus te abençoe ricamente. Eu quero deixar aqui de forma bem rápida, assim, né, um resumo daquilo que nós fizemos, dos feitos do nosso mandato durante esse 1 ano e 6 meses. Porque todas as vezes que envolve-se uma polêmica na cidade, vem falar que o vereador não se preocupa com coisas importantes. Então eu vou trazer para vocês coisas que para mim são importantes e que também são importantes para toda a população de Divinópolis. Falando do gabinete, o nosso gabinete durante esse 1 ano e 6 meses de mandato enviou mais de 2.600 ofícios a Prefeitura, Copasa, Bombeiro, órgãos de segurança pública, entre outros mais. Foram mais de 3.240 atendimentos à população. E eu lhe garanto e lhe afirmo que desses 3.240 atendimentos, a grande maioria sai do gabinete satisfeita com a atenção e com a dedicação que a minha assessoria presta a cada cidadão que adentra aí dentro daquelas portas, independente da classe social, da cor, da raça, de nada. Tratamos todos muito bem, porque somos representantes de vocês. Vamos falar das emendas, né? Conseguimos aí 2 milhões e meio de emendas. Emendas essas foram revertidas em pavimentação, segurança pública, reforma de escolas, saúde, entre outras mais. Agora, falando das emendas impositivas, já que a polêmica que está envolvendo essa semana aí, né? Do final de semana para cá, é a respeito do SUS. Eu quero falar que das minhas emendas impositivas, a metade delas, os 240 mil que era de direito do vereador, eu destinei justamente para os postos de saúde que estavam em condições mais precárias. E além dos postos de saúde, nós destinamos também para a reforma de escola e para a segurança pública, que juntamente com uma emenda do meu irmão Cleitinho, nós conseguimos entregar para o 23º Batalhão uma viatura Fiat Toro novinha, para poder combater o crime organizado dentro de Divinópolis. Já que estamos falando de segurança pública, vamos falar das diversas reuniões que, como presidente da Comissão de Segurança Pública o ano passado e esse ano como membro, nós fizemos para poder tratar, traçar e elaborar diretrizes para a segurança das crianças dentro das escolas. E várias delas já estão sendo implantadas. Não podemos também deixar de falar que junto com o comando da Polícia Militar, o nosso respeitoso comandante, o Emerson Pimenta, nós conseguimos viabilizar mais duas bases móveis para praças onde assim não tinham. E assim trazer segurança para a população. Vamos falar aí também da nossa luta, né, pela liberdade econômica, que durante todo o momento de pandemia nós lutamos muito para que o comércio pudesse ficar aberto. Lutamos muito para que as igrejas pudessem ficar abertas, para que você pudesse ter o direito e liberdade ao culto. Lutamos e sempre vamos lutar. Vamos falar também do Fórum de Desburocratização, onde eu tive a honra de trabalhar com o vereador Zafar, o vereador Israel da Farmácia, e juntos ali foram vários e vários projetos que trouxemos para essa casa do Executivo para poder melhorar a vida do construtor, para poder melhorar a vida do cidadão, daquele que emprega dentro da cidade. Sempre preocupado em gerar emprego, gerar renda. Vamos falar aqui dos 20 projetos que nós apresentamos aqui na casa. Foram 20, até o presente momento. Sem contar que desses 20, 11 já foram aprovados. E eu posso destacar projetos que combatem a sexualização de crianças dentro das escolas, dentro do ambiente público. Posso destacar projetos que combatem o tráfico de drogas, bem como a violência dentro das escolas. Posso destacar o projeto Decoro um Bem Público, juntamente com o vereador Diego Spini, o presidente dessa casa, na qual, através de datas especiais, nós podemos decorar a cidade e assim fomentar a economia. Posso falar também do projeto da construção civil, que foram destaques entre todos esses, que assim nós conseguimos reduzir a fração de construção, beneficiando em torno de 5 mil famílias em Divinópolis, onde poderão fazer as suas construções. Tudo isso que eu falei para vocês é importante e sempre vou continuar defendendo essa importância. O problema é que sempre quando vem um tema polêmico, a articulação da militância costuma querer atacar para dizer que nós não estamos fazendo nada. Mas tudo isso que eu fiz não me impede de entrar em discussões de projetos que são protocolados nessa casa. Sim, eu como parlamentar, eu tenho sim que discutir todos os projetos. E quando eu trago um projeto à discussão, aí a vereadora autora do projeto começa a disseminar que eu estou fazendo fake news. O problema do palco de todo esse momento é esse projeto aqui, ó. Eu quero pedir o Robertinho, coloca para mim. Vamos lá, pessoal. Vamos ler ali no artigo 3º, no inciso 22. A Política Municipal de Saúde Integral LGBTQIA+, tem os seguintes objetivos específicos. Preste atenção, população de Divinópolis. Promover o respeito à população LGBTQIA+, e o reconhecimento da identidade de gênero. Identidade de gênero, a pessoa se reconhece como ela quer. Se o homem se sente como mulher, ele assim é, conforme a identidade de gênero ou vice-versa. E a orientação sexual em todos os serviços do SUS e, particularmente, evitar constrangimentos. Preste atenção. Evitar constrangimentos em todos os âmbitos dos serviços de saúde e no uso dos banheiros. A vereadora falou do Mickey, falou do Pateta, falou da minha família, me atacou, mas não teve a coragem de falar sobre aquela questão. Robertinho, volta para mim, por favor. A nossa... Não, esse não, o outro. O primeiro. A maior preocupação é o seguinte. Se esse projeto realmente for aprovado, e aí tem que ser palco de discussão aqui na casa. Aqui existem 17 vereadores, é para discutir os projetos. Não é para poder tentar passar o projeto na surdina, não. Inventando coisas que é fake news. Me explica aquilo ali. Eu vou dar um exemplo para você que está nos acompanhando. Se aquele projeto é aprovado, e um marmanjão, um estuprador, um pedófilo, se sentir como mulher, se ele chegar dentro da UPA, se ele chegar dentro de São João, se ele chegar dentro dos postos de saúde e falar assim, eu sou mulher, o projeto deixa ele entrar dentro do banheiro feminino. Se ele for aprovado, o projeto deixa ele entrar dentro do banheiro feminino. E aí, qual vai ser a reação de quem está lá dentro? E depois, não discute sobre o projeto. Falou de tudo. Falou da Mônica, do Cebolinha, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Até eu acho que tem dor de cotovelo na preocupação que eu sou irmão do Cleitinho. E com muito orgulho. Com muito orgulho. Só que ela não é irmã do Cleitinho, ela queria ser. Eu tenho muito orgulho de ser irmão do Cleitinho. Muito orgulho. Mas o fato de ser irmão do Cleitinho me mostrou aqui dentro desse 1 ano e 6 meses que eu também tenho competência para fazer. E fiz e mostrei para vocês aqui agora. Então, eu quero a discussão daquilo ali, ó. Falou tudo. Falou que é fake news, mas não falou daquilo. Não falou. Aquilo ali é grave. E sabe o que mais me preocupa? É que se aquilo ir passar aqui na casa, nós vamos estar abrindo precedentes para outros locais. Hoje começa no SUS, nos postos de saúde. Amanhã vai começar na Câmara, depois vai começar na Prefeitura, aí depois vai chegar na escola e depois em toda a cidade. Nós não podemos abrir precedente para isso. Não podemos. É por isso que eu protocolei aqui na casa, e você que está nos acompanhando, cidadão do bem, conservador, nós protocolamos aqui para o dia 29 uma audiência pública, para poder tratar do meu projeto, aquele que eu protocolei na casa em dezembro, que proíbe a utilização do banheiro multigênero unissex. Nós não estamos falando de banheiro individual, não, gente. Quando você chega no estabelecimento que tem só um banheiro, vai ser respeitado. Vai entrar um e sai o outro. Tem locais que não têm capacidade para se adequar. O banheiro individual continua sendo preservado. A nossa preocupação aqui é com banheiro multigênero, banheiro coletivo, que está acontecendo em Divinópolis, que eu já trouxe denúncia para cá. E a vereadora protocola que é o projeto que abre precedente para um estuprador entrar dentro do banheiro, se sentindo mulher, e é fake news. Paciência, gente. Paciência. E me ataca todas as vezes. Pois todas as vezes que vier projeto dessa forma, e de qualquer vereador, seja do X, Y, Z, eu vou discutir. Eu estou aqui para discutir. Por isso que eu estou provocando audiência pública, para o dia 29, agora às 19 horas, é para saber o que a população de Divinópolis pensa a respeito daquilo. Isso não pode acontecer aqui não, gente. Isso não pode. E aquilo ali é preocupante. Mas eu quero deixar mais uma coisa mais preocupante aqui ainda. Robertinho, coloca para mim. Artigo 3º, inciso 6º. Oferecer atenção, cuidado à saúde das crianças LGBT. Espera aí. Aonde nós vamos chegar? Criança até 12 anos quer saber de brincar. Criança não pode tirar título de eleitor. Criança não pode dirigir. Criança não pode beber bebida alcoólica, porque são atitudes de responsabilidade. E por que que a criança tem que ter contato com sexualidade? Criança LGBT? Eu nunca vi falar isso na minha vida, não. A que ponto nós vamos chegar? E quando você vai discutir o projeto, é fake news. Eu não estou fazendo fake news, não. Em momento algum, houve algum ataque pessoal à vereadora. Mas ela me atacou. Atacou falando que é fake news. Agora, mostra para a população de Divinópolis sobre aquilo aí. Mostra, explica para o povo de Divinópolis. E no próximo dia 29, eu conclamo todo o povo de Divinópolis para estar aqui na Câmara Municipal para saber o que vocês querem a respeito desse assunto tão perigoso para a nossa cidade. Contem comigo e sempre nós vamos para cima.
Obrigado, vereador Eduardo Azevedo. Convido a próxima vereadora escrita, Lohana França.
O vereador se retirou. A gente faria uma explicação tão boa do projeto para ele. Boa tarde, presidente. Boa tarde ao público que nos assiste em casa. Boa tarde aos vereadores presentes em plenário. Boa tarde ao candidato a prefeito do meu partido, ou então cidadania, Fabiano Tolentino. Bem-vindo aqui na Câmara, Fabiano. Pessoal, primeiro eu quero dizer, Diego, meus sentimentos. O Diego não está aqui, mas ele deve estar assistindo a gente lá dentro. Apesar de toda e qualquer adversidade política, e elas existem e são muitas, a gente sabe muito bem que a dor de perder um pai deve ser incalculável. Só consigo desejar que o Diego tenha o coração dele acalentado e que as minhas orações estiveram com ele ao longo de todo esse fim de semana. Pessoal, vamos lá, né? É muito ruim que um senhor... É muito ruim que esse senhor consiga pautar a cidade com tantos discursos recheados de preconceito e incompetência. Infelizmente, sexta-feira lá no meu gabinete, sabe, presidente, é dia da gente fechar a semana. A gente recolhe tudo que ficou atrasado, ofício que ficou sem responder, mensagem que ficou sem resposta, tudo a gente coloca em dia para fechar a semana com a semana organizada. Sexta-feira à tarde, um monte de coisa para organizar e eu tendo que parar para fazer vídeo para me defender de vereador apaixonado por fake news. É complicado. Vamos lá então, gente. Ó,
Há algumas semanas eu tenho me reunido com a comunidade LGBTQIA+, que encontrou no meu mandato uma voz, e eu me orgulho muito, sabe, presidente, deles terem encontrado no meu mandato uma voz, porque essas pessoas são gente. Então, no meu mandato, eles encontraram uma voz que falasse sobre aquilo que doía no dia a dia da vida deles. Por isso, eles me relataram vários problemas. Problemas que passam muito pelo SUS. Problemas que passam muito pela dificuldade de capacitação, porque a prefeitura não capacita os nossos profissionais no atendimento às pessoas LGBTQIA+. Muitas vezes, eles sofrem preconceito, não porque o profissional da saúde é preconceituoso, mas por falta de capacitação, atualização e ensino. Então, a gente entende que, como criadores de política pública, não cabe a mim ser covarde ou ficar gritando para a plateia. Não tive 5 mil votos para isso, não. Tive 5 mil votos para ter um mandato corajoso, que se posiciona e que fala daquilo que é importante para as pessoas que acreditaram no nosso mandato. Quando eles me falaram tudo isso, a gente entendeu que era importante fazer um projeto de lei que tratasse da saúde integral das pessoas LGBTQIA+. E por que saúde integral, presidente? Porque saúde não é só ausência de doença. Saúde é a gente falar de acesso a psicólogo, é a gente falar de acesso a nutricionista, é a gente falar de exercício físico, é a gente falar de respeito à sua identidade de gênero, sim. E essas pessoas me falaram sobre todas as dificuldades que elas viviam para poder existir dentro do nosso Sistema Único de Saúde. E aí, o que que acontece? A gente tem um vereador aqui na casa que eu acho que ele vive da mesma forma da loura do banheiro. É o vereador do banheiro. Tudo ele resume a banheiro. Porque um projeto que fala de saúde, um projeto que tem mais de 50 artigos, vereador líder de governo. O vereador com um projeto com mais de 50 artigos falando de saúde, que fala das universidades, que fala de capacitação, que fala de testagem, de acolhimento. Um projeto tão amplo, esse senhor tentou reduzir a banheiro. E ele se deu bem mal, porque nas redes sociais, boa parte da população questionou e discordou. Até as pessoas já perceberam a obsessão dele por mim e pelas questões LGBTQIA+. Tudo isso carece de atendimento psicológico. Eu entendo, presidente, que o vereador se preocupa com a segurança das nossas crianças, mas eu queria saber se ele está um pouco atualizado. Gostaria que o Dorel colocasse a foto de uma matéria que fala que 81% dos assédios a crianças e adolescentes no nosso país acontece dentro da família. A gente precisa de educação sexual na escola para que as nossas crianças saibam dizer quando o pai, o padrinho, o tio, o padrasto, o irmão mais velho cometem algum ato de assédio ou abuso. Mas parece que para o vereador que pronunciou antes de mim, a população LGBTQIA+, é responsável por atos de assédio sexual. Não sei se eu entendi errado, presidente, mas parece que é isso. E pode ser que eu tenha, de fato, entendido errado. Mas se foi isso, é muito sério, porque aí nós tivemos um ato de preconceito e homofobia, dito aqui na tribuna da Câmara e transmitido com dinheiro público para toda Divinópolis. Será que o vereador que me antecedeu entende que a população LGBTQIA+, presidente, comete crimes de assédio a crianças? Será que ele não entende que, infelizmente, a pedofilia é um crime que permeia a nossa sociedade e só vai ser, de fato, combatido com educação sexual nas nossas escolas? Parece que é assim que o vereador pensa, e eu torço muito para estar errada sobre esse entendimento. Agora, presidente, eu queria saber... Se uma mulher trans, no entendimento do vereador, não pode usar o banheiro feminino, não pode ter a sua identidade de gênero respeitada, qual banheiro ele quer que ela use? Ô, Dorel, coloca, por favor, a foto da Valentina. Essa é a Valentina. Ela é uma modelo brasileira transexual. Qual que é o banheiro que o vereador permite que ela use? Ela deve usar o masculino ou o feminino? Ela nasceu com gênero masculino. Mas ela se entende como mulher hoje. Gostaria de saber qual que é o banheiro que o vereador permite que ela use, já que isso passa, né, por ele. Obrigada, Dorel. É importante dizer, gente, que o dinheiro a banheiro, ele fala sobre a nossa Constituição enquanto sociedade. Eu não sei se todos aqui presentes sabem, mas, presidente, até 2016, o Senado não tinha banheiro feminino. Nós temos senadoras mulheres desde a década de 70, mas até 2016... o Senado não tinha banheiro feminino. Na Idade Média, presidente, as mulheres não tinham banheiros nas ruas. E eu convido todo mundo que está em casa a refletir sobre a seriedade disso. Sabe por que as mulheres não tinham banheiros nas ruas? porque a rua não era o lugar da mulher. Para a mulher, a mulher estava confinada apenas ao ambiente do lar. E se a mulher quisesse trabalhar ou ocupar a cidade, ela não tinha esse direito. É engraçado que parte dos conservadores, presidente, que tanto me atacaram nos últimos dias, atacam tanto as travestis e transexuais que ficam na rua Goiás. Essas mulheres não têm direito à luz do dia. Essas mulheres não têm direito ao trabalho, porque ninguém contrata elas pelo preconceito que permeia a nossa sociedade. Quanto mais direito a banheiro, porque nem isso o tal vereador acha que elas têm. E aí vai reclamar que elas estão ocupando as nossas ruas à noite? Qual caminho essa casa permitiu, enquanto legisladores, para o empoderamento e a ocupação de espaços e a empregabilidade dessas mulheres? Será que quem está aqui ocupando essa tribuna e sendo pago com dinheiro público tem direito de falar palavras homofóbicas e de imputar a um grupo a chance maior de cometer crime? Porque, de novo, presidente, parece que é isso que o vereador fez aqui no uso da tribuna. Posso estar errada, mas parece que para o vereador as pessoas LGBTQIA+ são mais suscetíveis a abusar e estuprar nossas crianças. E se for isso, presidente, eu peço que o senhor tome providências em relação à comissão de ética, porque se o meu entendimento estiver correto, a corregedoria, se o meu entendimento estiver correto, o que foi dito aqui na tribuna é muito sério. O vereador não pode cometer homofobia, não. Além disso, pessoal, a gente falar de diretrizes do SUS nessa casa, enquanto tem gente que só quer fazer palanque, é muito duro. O SUS já prevê que as pessoas LGBTQIA+ tenham acesso à sua saúde integral. O projeto de lei municipal tenta fazer com que a gente consiga capacitar os nossos profissionais da saúde, trazer a comunidade acadêmica para perto e fazer com que o atendimento a essas pessoas seja mais digno. Eu não tenho absolutamente nada a esconder, mas com mais de 10 mil pessoas em Divinópolis, abaixo da linha da pobreza, encontrar um vereador que só sabe falar de banheiro, de comunidade LGBTQIA+, e desse tipo de assunto o dia inteiro, é de fato muito cansativo. Por último, o desconhecimento completo desse senhor sobre as nossas estruturas de saúde me impressiona. Eu acho que o vereador Caboja ou o vereador Edson, que são decanos dessa casa, sabem muito bem que a maior parte das nossas estruturas públicas de saúde não tem banheiro coletivo. A policlínica, por exemplo, só tem banheiro individual. Mas o vereador tem dito para lá e para cá que essa vereadora quer criar banheiros coletivos unissex. Senhor vereador, vá fiscalizar as unidades de saúde dessa cidade. Talvez assim o senhor vai descobrir a situação em que elas se encontram. Presidente, o posto do CSU não tem banheiro para os usuários. Mas disso o vereador não quer falar. É muito importante que a gente finque os nossos dois pés na realidade. E eu digo para todos vocês que esse foi apenas um projeto protocolado. E esse projeto protocolado deixou o vereador tão vociferante e tão nervoso aqui. De novo, porque só sabe falar de questões LGBTQIA+, talvez por algo mal resolvido no âmago do seu ser. Mas esse projeto, vereadores, ele está sujeito a emendas. E eu convido todos vocês a fazerem emendas e alterarem e construírem esse projeto comigo. A gente pode suprimir trechos. A gente pode acrescentar trechos. A gente pode e a gente deve, enquanto poder legislativo e pessoas que não fogem da discussão consciente e inteligente, construir um projeto que respeite e faça uma política de saúde integral para as pessoas LGBTQIA+, sem causar nenhum tipo de risco para aqueles que se sentiram em risco. E eu convido vocês para fazerem isso comigo, porque esse é o lugar do parlamento. Mas o lugar do parlamento não é um lugar de palanque político para um senhor que só está pensando no dia 2 de outubro e na sua eleição a deputado. O que tem sido feito com esse poder legislativo é diminuir o tamanho dessa casa e a capacidade que nós temos de criar leis para Divinópolis. Eu convido, repito, convido todos vocês e inclusive o vereador que tanto me critica a construírem comigo uma política LGBTQIA+, de saúde integral, para que essas pessoas parem de passar constrangimento no SUS e a gente não coloque ninguém, entre muitas aspas, em risco. Por último, gente, eu queria dizer a vocês, e eu tenho certeza que o vereador e a equipe dele estão me assistindo, que eu recomendo os psicólogos do Sertan. Os psicólogos do Sertan, presidente, são excelentes profissionais e eles vão poder ajudar o nosso vereador com essas questões mal resolvidas que ele tem no coração dele. Eu digo isso com muita seriedade, porque não é plausível que alguém fale de pessoas LGBTQIA+, de manhã, de tarde e de noite, ou só de banheiro. Isso demonstra com muita clareza que há algo a ser resolvido no interior do coração desse vereador. E eu desejo profundamente que ele consiga fazer isso. presidente, estou à disposição dessa casa para que juntos a gente possa discutir esse projeto de lei e construir um projeto excelente para todas as pessoas LGBTQIA+, da nossa cidade. Muito obrigada.
Obrigado, vereador Lohana França. Convido o próximo vereador, inscrito vereador líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, eu quero aqui, senhor presidente, cumprimentar o presidente do Partido dos Trabalhadores, historicamente, já foi presidente várias vezes, o grande líder, honrado amigo, Renato Delgado. É um prazer receber o senhor aqui na nossa casa. Como são belos os pés do mensageiro. Como são belos os pés dos mensageiros que anunciam a paz. Vereador Wesley Jarbas, que Deus te abençoe nessa caminhada, que você fale de um novo céu e de uma nova terra, que você, através da sua música, possa louvar a vida. Eu acho que nessa legislatura capenga, medíocre, que essa vai passar para a história, eu adquiri um amigo. Né? Aprendi a te admirar, te respeitar, o seu carisma, a sua humildade, e eu peço ao Deus da vida que te cubra de bênção. Me ama e faça de mim o que quiseres. Mas primeiramente me ame. Santo Agostinho. Eu fico pensando como é que em pleno século XXI algumas coisas ainda assustam a minha retina. Machuco meus ouvidos. Amarga minha língua. Torna o meu tato insensível. O meu olfato com cheiro de não-vida. Por quê? Eu vim para que todos tenham vida. Isso está lá no livro da lei da cultura judaica, na Bíblia. Eu vim para que todos tenham vida. E esse todos aqui, eu fico encantado que o careca vai ter vida. Tem. O gordinho, o magrelinho, o do olho azul, o pretinho, o branco, o louro, o do oriente, o do ocidente, o japonês, o rico, o pobre. Que coisa bonita. Eu vim para que todos tenham vida. E vida em plenitude. Que futricalhada, que brigalhada, que decadência que nós estamos vivendo na terça e na quinta. Decadência. Tem hora, eu estou terminando um estudo, que eu gosto mais é de dado, né? Sem dia. Não sustenta. Você falar de algo que não tem futuro, não se sustenta. Mas então, eu fico assim muito triste nessa tarde. Muito triste nessa tarde. Senhor presidente, eu queria aqui pedir um minuto de silêncio e fazer coro à memória. Todo eu é Deus dentro de si, Rafael, Josiel, Ismael, Miguel. Eu é Deus. Miguel Espino Vila Real. Largou a vila e foi para a eternidade. Largou aquele espacinho, aquela vilazinha, que é real. mas foi para o coração do pai. Deixou uma semente aqui, esse vereador, que é como o vento, tem hora que é um furacão, mas tem hora que vem com uma brisa, tranquilo. Vereador amigo, além de tudo, tem uma qualidade que me encanta, do caráter. Então, senhor presidente, eu peço aqui, em memória também, um minuto de silêncio ao pai do Espino. Senhor presidente, eu queria pedir à Câmara aqui para fazer uma reflexão, para não ter conflito. Foi lido hoje aqui a indicação 0800. Foi lida hoje. E essa indicação, ela já, a priori, eu já fiz essa indicação em fevereiro. Então, é uma indicação que ela tem contradição de objeto, de visão, de materialidade intelectual. Então, quando eu vi a indicação 0800 aqui, eu queria que o Departamento Legislativo olhasse a indicação desse vereador 142, de fevereiro. É uma luta que nós estamos trabalhando sobre a gratificação dos ACS. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência que o Departamento Legislativo fizesse uma secada aí entre a indicação 142 e a 0800. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhores vereadores, eu queria aqui falar do Hospital São João de Deus. Uma notícia muito boa. Quando os irmãos da Ordem São João de Deus saíram, eles deixaram, vereadoras, o patrimônio onde está instalado o hospital para o Hospital São João de Deus. E aquele imóvel, ele estava num litígio para uma cautela de um possível débito que o hospital poderia ter. Foi julgado, o hospital ganhou, esse terreno agora será anexado ao patrimônio do Hospital São de Deus, que equipara mais ou menos a 20 milhões a fundação, e um hospital que atende 88% do SUS nas 54 cidades. Então, parabéns à senhora Elis Regina e toda a sua equipe. E eu sempre costumo dizer que de nós tem dois patrimônios, que é o Hospital São João de Deus e o Rita Bicirica. E é com alegria no coração que eu divido com os senhores e com as senhoras essa notícia. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, eu queria que vocês prestassem atenção que no meu discurso, ano par em Divinópolis é um ano perigoso. Vereador Israel, ano par em Divinópolis é um ano perigoso, principalmente no segundo semestre. O que tem de dinheiro que chega, o que tem de vídeo que é montado, o que é discurso, o que tem de outdoor na cidade, é coisa que nos assusta. Toma cuidado, povo de Divinópolis. Ano par no segundo semestre é o ano da sedução, é o ano da falácia, é o ano do vir a ser. Ontem ouvi até um líder político falar porque vai fazer mais uma UPA. Uai, quantos anos tem a UPA de Divinópolis? Agora, esse líder acordou que nós precisamos de uma UPA. Eleição que está chegando. Nunca se mentiu tanto. Antes de uma eleição, durante uma guerra ou depois de uma pescaria. Eu queria pedir ao deputado Domingos Sávio, que eu mandei para ele no dia 13 de fevereiro, 21 de fevereiro, o requerimento 074, pedindo quanto que ele ganhou
do orçamento secreto. Mas o deputado Domingos Sá não responde. Aqueles vereadores que é ligado ao deputado aí, podiam ajudar, gente. Orçamento secreto. Eu queria pedir essa questão do Domingos Sábio informar quanto que ele recebe de orçamento secreto. Se ele não receber, vai ser fácil. Sabe o que é? Que é 16 milhões e meio. Parece que o que ele repartiu e já passa disso. Deputado Domingos Sábio, o povo de Vinópolis quer saber quanto o senhor recebeu do orçamento secreto. Está aqui, ó. Foi aprovado o requerimento 074 em fevereiro. E até hoje o senhor não explicou essa população. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor vereador, não adianta me ameaçar, não adianta mandar recado e não adianta fazer cara feia e passar a mão no cabelo, tipo Tarzan ou Lex Bar. Não adianta. Não tem medo de bala perdida, não tem medo de cara brava e não tem medo de ameaça corporal ou verbal. Não tem. Tem deputado aí que está achando ruim que eu estou cobrando de 15 em 15 dias para o regional. Essas para o regional aqui, que vai fazer 12 anos, daria, vereadora Lohane, para fazer duas pontes Rio de Niterói. Daria para fazer 5 reformas do Mineirão. E o deputado Domingos Sá está achando ruim que eu estou cobrando. Deputado Domingos Sá, vou continuar cobrando. Queira o senhor sim, queira o senhor não. E não adianta mandar aliado do senhor julgar discurso, julgar indireta, não. Certo? Porque aqui a conversa vai ser mais direta.
Obrigado, vereador, pela sua contribuição nessa tarde. Só lembrando que o nosso regimento interno não proíbe requerimento de vereadores diferentes e, no caso, com as matérias iguais. Nosso regimento não proíbe isso. Sabedouro do que o senhor fez em primeiro, o outro vereador, autor do 800, poderia também ter feito. Isso o regimento não nos proíbe.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador.
No meu pronunciamento, eu falei só um dado errado, que eu disse que meu projeto tinha mais de 50 artigos, mas são mais de 50 incisos. Eu me confundi com o furor do momento. Perdão.
Obrigado. Passando para a segunda parte do trabalho, solicito o secretário a gentileza de proceder a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Nobre presidente, o projeto de lei ordinário número 6.01, que torna obrigatório o cumprimento do programa de integridade das contratações públicas que menciona e da outras providências de autoria do vereador Roger Viegas, encontra-se prejudicado por ausência do mesmo. O outro projeto devido à apresentação de emendas.
Passando para a terceira parte de trabalhos, minuto de silêncio para Maria Altiva Liduário, mãe da Juliana Liduário, Maria Betânia Pereira Ananias, a pedido do vereador Josafá e do vereador Edson Souza.
Falava com o líder, senhor presidente.
Miguel Espino. Peço só um minutinho, senhor vereador.
Miguel Espino. Você for, né?
Pai do... Não, eu passei para a segunda parte. Terceira parte já. Miguel Espino, pai do vereador Diego Espino, a pedido de todos os vereadores. Antes das considerações finais, falar vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, falo aqui em nome do líder, em nome do governo. Eu queria aqui justificar, senhor presidente, a minha ausência dos trabalhos do plenário na última semana de junho, uma vez que eu fui convidado pelo senhor prefeito para acompanhar o mesmo em Brasília. Estaremos lá acompanhando a eleição da projeção da cidade de Divinópolis no cenário nacional, faremos visita a gabinetes parlamentares e outras agendas de cunho público de interesse de Divinópolis. Então, senhor presidente, eu queria, já fiz um requerimento à Vossa Excelência, pedindo a liberação, e quero deixar bem claro que o recurso da passagem de avião também não necessita, uma vez que eu vou com o senhor prefeito, nós iremos de carro, nós dois juntos, até aproveitar esses 3 dias e colocar a prova em dia e sonhar com o novo tempo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Já foi deferido o pedido de Vossa Excelência. Em nome de Deus, declarei encerrada a 36ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.